We're just normal men.
What do you mean, normal men?
We're just innocent men.
Você não vai falar do caminho do sol, né?
Aí começou a...
Pode falar o que eu falei,
Eu vou falar o que seu cachorro fala.
Pode falar que...
Ah, o Lojinha falou aí, que beleza, o menino tá falando, então não tá jogando o game, então...
Não tô jogando.
Você eu acabou de falar que tava jogando, seu mentiroso.
Posso? Eu jogo e...
Deu pause, né?
Não, eu posso conversar, eu tenho essa habilidade, eu sou multitasking.
E por que
ele
não
vai no save point? Pdum! Do Sonic.
Ixi, eu tirei férias pra jogar Zelda, vocês acham que eu não vou parar pra fazer um podcast?
Que triste essa frase.
Não, cara, tá trabalhando pra caralho, vai tomar no cu, precisava de um descanso. Aí eu falei, pô, vou tirar um descanso em maio, não vou aguentar mais não. Aí o Zelda saiu e falei, ok, já tem a data de maio que eu preciso.
O sofá já tá com o formato do seu corpo, né?
Não, eu peguei um colchão aqui e deixei no chão.
Caralho, é tipo uma cracolândia da Zelda.
Caralho, exatamente. Você tá dormindo na sala, jogando.
Não, não tô dormindo na sala. Não é pra tanto.
Ele tá com a mesma roupa há 6 dias.
Mas você não consegue jogar, tipo, sentado no sofá, alguma coisa assim? Não tem algum problema?
Não,
tem
que ser... eu acho confortável. Eu quero uma coisa que me diga, eu estou de férias, foda-se, vai tomando cu.
Fralda, pra não ter que ir no banheiro.
Isso.
Garrafa pet, né? Pra mijar, né?
Não, foi isso. Ontem eu fui ver Guardiões da Galáxia 1:30 PM com os outros vagabundos.
Eu vi também, e vou dizer uma coisa, hein, Lojinha?
James filme Gush. Ruim.
Chupou legal o Wii 3, hein, cara? O Wii 3.
Um pouco.
Um pouco? Ah, vai tomar no cu, Lojinha. Porra, nossa, aquele arco todo do.
Eu não tô conseguindo lembrar de Wii 3 agora.
O arco todo do flashback do Rocket é Wii 3 total, assim, cara.
O coelhinho, não gostei do coelhinho filme,
lembrou
cara.
Bem.
Outra coisa que eu vou dizer, hein? Me fala pra que serve o Warlock naquela trama. Podia ter tirado ele ali. O filme ia rolar muito melhor, cara.
Não, pô, e eu achava que assim, o Warlock no final ele vai ter um... Quando eles começaram a cena final, eu falei, o Warlock vai chegar e vai. A Diana saiu.
Eu acho que ela falou que ela vai assistir amanhã.
Mas o Warlock chegou. E eu pensei, ele que vai ajudar a derrotar o colecionador, né? E ele não tá ali.
O auto-evolucionário.
O que eu falei?
Colecionador.
Aí eu
falei. Um erro imperdoável.
Imperdoável. Revoga minha carteirinha.
Pra um marvequinho como você.
O Caruso tremeu agora, deitado na cama, dormindo.
Daqui a pouco ele aparece.
Foi
evocado.
Não gostei, cara. Achei uma merda esse Guardiões da Galáxia aí, cara. Sinceramente.
Não, eu não achei uma merda, mas achei tipo assim. Cara, muita coisa desnecessária, né, cara? Podia ter limado 30 minutinhos daquele filme ali.
Puta,
que ele ia ficar...
cara.
Podia,
ele
mas
ia ficar...
ó.
Ele ia ficar redondinho, cara.
Mas eu piada chata, velho.
Não. Nem quase não tem piada no filme, inclusive, bem. Bem...
Ah, cara, muito chato. Aquela pesadinho. Lá, eles se declarando pra Gamora, tá todo mundo ouvindo. Cara, aquele é muito previsível. Todo filme é a mesma coisa, assim, né? Nossa, muito chato, cara.
Porra, é igual o Drax também, as piadas sempre repetidas.
É, então, assim.
Um dos meus filmes favoritos da Marvel.
Mas não, achei também, eu achei com base nas últimas coisas que saíram aí de Super Heróis.
As últimas coisas que saíram, desde o Ultimato.
Porra. Tá muito bom, né?
Porra, o cara lá.
Exatamente é isso, cara. É personagem. É isso que eu quero ver. Eu não quero ver. Vamos montar pro grande coisa do universo. Próximo. Eu quero ver personagem que eu gosto, fazendo coisa com personagem que eu gosto.
E pior que agora que a equipe dos Guardiões ficou bem mais legal do que a antiga, né, cara? A nova equipe aí. Aí eles anunciam que quem vai voltar é o Star-Lord.
É o Peter Quill.
É, foda-se o Star-Lord, cara. Eu queria ver essa equipe aí agora.
O pessoal que queria sair não tá nas Guardiões. O pessoal... que o Camilo tá falando aí? Quem não viu?
Não, não. O que eu achei mais engraçado aqui é que o Eric tá mutado, o Eric tirou o fone pra não ouvir os spoilers, e daí ele falou, quando vocês acabarem os spoilers, avisa no chat. Daí a Adriana Mello, que não tá na chamada, falou, beleza. Tipo, como que a Adriana vai saber?
Tá bêbada, pô. Tava lá,
tá bêbada,
na casa, é na cervejaria lá, pô.
É verdade, ela tá bêbada, cara.
Acabou o spoiler aí?
Ainda não,
Eric. Não, ainda não. Cara,
vocês são foda, velho.
Ué, porra, o filme
saiu
há 2 semanas.
Duas semanas é ontem.
Você vai assistir no cinema, Eric?
Não sei se no cinema, mas eu quero ver quanto antes.
Eu acabei de ver num cinema russo aqui, inclusive com aquela experiência de pessoas conversando durante a exibição do filme ainda, cara.
Como em russo?
Seu lado. É, em russo, mas é meio assim também no cinema, né? Você não entende direito as pessoas
falam. Sem falar do pessoal, às vezes tem propaganda de bet.
Sim, sim, também. Às vezes o filme dá uma paradinha e aí entra uma propaganda de bet. Aí você tem que ficar... E aí a legenda continua e você tem que ir lá no adiantar, ficar mexendo lá no timing da legenda pra casar.
Nossa, tudo claro, perguntando pro operador do cinema, né? Ô, senhor,
sim, sim. Aqui,
não, assim, como é insuportável assistir com a legenda descasada, né?
Caralho. Cara, o ruim é quando você não consegue... Tipo assim, quando você não percebe se ela tá adiantada ou atrasada. Tá? Nossa, aí, pra você adequar ela assim, cara, putz, aí é foda, cara.
E ainda mais quando... na televisão, assim, na
Fox, ah, sim, isso acontece. Tem um canal que sempre assim, cara, eu não sei qual desses canais aí que é. A legenda tá sempre fora do. Eu não sei se é o Sony, alguma coisa assim, algum desses canais aí.
Muito rico.
A legenda tá sempre cagada.
Mas chega de spoiler então, porque.
Ah, não. Ficar...
Vamos quer falar? Fala aí. Falou, gente.
Tá de onde?
Até a próxima.
Peraí, que isso, cara.
Já não tem assunto no pod. Aí o único assunto que tem aqui pra conversar não pode falar porque os caras.
Não, pode falar. Só pedi pra me avisar quando acabar. Porque...
Spoiler.
É porque esse cara. Especificamente. Eu só queria saber, o filme é bom?
Só nota.
Eu gostei.
Eu gostei, o Camilo odiou.
Achei uma bosta,
Eric. O Lojinha disse que é o melhor filme de todos que ele já viu, cara. Você falou aí, cara.
Caralho. Da vida, né?
Eu não, achei o filme ok, entende? Não é assim.
Mas tá acima da
Deus,
média.
É igual a galera tá se rasgando aí. Não é assim também.
Mas tá acima da média. Divertido. Da Marvel, baixo. Tá.
Depende, do que? Qual média? Da média? Tá. Média total, assim mesmo?
Dessa média que tava vindo aí de aumento.
Ah, não, formiga. Tá muito. Bem assim, ó. Ele entra fácil aí num. Se você for fazer um top 10 de filmes da Marvel, eu acho que ele entra.
Pega um 11.
Ah, eu acho que o primeiro... Não supera o primeiro. É aquele negócio. O James Gunn não conseguiu se superar. Depois, o primeiro filme foi aquele impacto mesmo, né? Daí nada mais...
Mas você acha,
eu gosto dos dois.
Tão bom assim?
Nossa, eu acho maravilhoso, cara. Eu acho muito foda, assim. Nossa, pra mim é um dos mais da hora, assim. Ficou mais curto.
Eu nunca mais vi esse no cinema. Então, tem uns 10 anos que saiu, né? Nem lembro mais.
Ah, é. Foi velho mesmo, pode crer.
Eu lembro que o final eu achei meio ridículo, que tinha o um negócio deles dando choque de mão dada, igual
da
o Chaves,
dancinha.
Né?
É. Mas isso é maravilhoso, Eric. Não, a dancinha
sim, eu achei uma boa piada, mas tipo, eles tudo de mão dada, revezando os poderes lá pra...
Não, e é legal também que eles meio que esqueceram isso, né, que o Peter Quill
é super poderoso.
É, né? Ele tem uma fisiologia diferente. É verdade, diferente. Né? Tanto nesse filme acontece uma parada que, tipo assim, que quando acontece a parada, eu falei, ah, tipo, por ele ter a fisiologia lá do filho do ego, provavelmente, né, não...
Tá tudo certo.
É, mas não, esquecem isso, né, esqueceram isso do filme.
Verdade, foda. Cara, foda-se. Vamos ver na DC agora, né?
Agora eu tô só pelo Velozes e Furiosos 10, mas eu acho que eu não vou ver, porque estão falando que o filme é tipo aquele... Tipo Senhor dos Anéis, tá ligado? Que não termina.
Que é rachada no meio, né?
É, cara. O filme termina num clímax, assim, sabe? Do tipo, caralho, e agora? Puta, vai ter que esperar o próximo filme.
Por que essa modinha tá voltando? Você viu? Missão Impossível vai ser assim também?
Dinheiro, né, cara? Simplesmente por isso, né? Dinheiro.
O quê? De cortar o filme na metade, assim?
É.
Não, e pior, o Vin Diesel já falou que talvez eles façam em 3 partes o final da
série. Nossa. Parte.
Acho que eles vão
complexa, né?
É, provavelmente vão avaliar a bilheteria desse agora, né? E aí, se arrecadar bem, provavelmente os caras vão meter 3 filmes, né?
Pô, eu assisti, falando em filmes novos, eu assisti recentemente o Pânico, vocês assistiram já?
O Pânico na Band? Pânico do... da Jovem Pan?
O Adriles com a máscara de Ghostface. Não,
você tá falando sério? Você assistiu um filme de 96?
Pânico não é muito pra mim, né? Eu não...
Eric.
Ah, o novo.
Ah,
não vi, não.
Eu vi todo mundo falando mal desse filme.
Cara, eu não gostei. Achei horrível, cara. Achei horrível também. Nossa, muito... Ah, historinha ruim, sabe? Historinha fraca.
Quem tá falando? Demais. Quem tá falando? A Camila hoje tá ácida. O que
foi? Porque você também saiu pra não ouvir spoiler do filme que você tava...
Não, eu rodei no grupo. Tava falando, resolvendo uma coisa.
Tava zerando Zelda ali, tava dando uma fase braba.
Eu botei no grupo, vocês vão ver o motivo do grupo, caralho.
Mas o Camila, você tinha assistido o anterior?
Eu assisti tudo, cara. Eu gosto do Pânico, eu gosto das histórias.
O anterior, eu tinha achado já a coisa mais idiota, porque parece filme feito pra televisão.
É meio fraquinho mesmo, cara. Pois é.
A Vandinha lá, a outra menina que entrou também no lugar da Neve Campbell, muito fraca.
Mano, eu nem lembrava que era a Vandinha, sabia, cara? Depois que eu vi, falei, nossa, pode crer, a mina é a Vandinha, porque ela não tinha saído Vandinha na época ainda, né? Do anterior a esse, né? Então, mas esse novo aí, eles vão pra Nova York e tal, sabe? Ver qual é que é lá e... Enfim, é sempre meio... Ah, cara, eu não gostei. A história é meio ruim, assim, sabe? Morre gente, daí do nada tá todo mundo de boa, assim. É, os caras falam que não...
Mas qual que é o problema de Nova York? Tipo, até o Jason foi pra Nova York. Lembra? Jason em Nova York?
Sim.
Não, cara.
Até os Muppets foram pra Nova York.
Acho que esse Ventura foi pra Nova York também, não foi?
Não, esse Ventura não. Esse Ventura foi pra África, cara. É um pouco diferente.
Segundo ele... Opa.
Vocês pararam de falar. Spoiler, é que bom.
Tá dando spoiler do Ace Ventura, que ele vai pra África no 2.
Nossa, não lembro nada de Ace Ventura, caramba.
É, assiste só o segundo, o primeiro é um pouquinho errado.
Mas então, Camilo, você tava falando dessa franquia. Essa franquia meio que não me pegou, assim. Eu acho que eu já era velho quando ela começou, assim, sabe?
Então, a dificuldade dessa franquia, assim, sendo muito sincero, você assiste, cara, você assiste todo mundo em pânico, cara, você não consegue mais levar a sério, né, cara?
Então, eu tenho esse problema também. Eu, na minha cabeça, mistura, assim, todo mundo em pânico com pânico, sabe?
Então, justamente, eu dou muita risada assistindo esses filmes, e eu acho que é por causa de todo mundo em pânico, porque não tem graça nenhuma, assim, tem umas coisas bem gore e tal, mas eu acho... Acho divertido, assim, porque acho que faz aquela lembrança do Todo Mundo em Pânico. Eu também acho uma franquia
foda. Eu gosto daquela franquia que os caras, eles enganam a morte e depois eles vão morrendo.
Pô, Final Destination. Caramba.
Formas criativas.
Premonição,
isso. Essa aí eu...
Muito bom.
Mas eu gosto de ver só as mortes, assim. Tem uns compilados no YouTube.
Ai, mano.
Só com as mortes. Aí eu prefiro ver só. Mas é criativo, assim, eu gosto.
Outro parque de diversões, cara.
É, com a Ramona, não é? O parque de diversões.
Isso, ai, que desespero que dá o pessoal morrendo na montanha russa.
Uma das melhores mortes que eu acho é aquela da ginasta.
Ai, não! Mano! Ai, caramba!
Você tá falando das cenas das mortes individuais, né? Mas sempre tem aquele acidente principal que tem em todos os filmes, porra, é muito foda.
Também,
cara.
É legal.
Até hoje, se eu vejo um caminhão de tora de madeira na estrada, fico com um cagaço.
Você para e espera ele sumir dessa vez.
Eu acelero muito pra passar rapidinho, né? É muito real, cara. É muito bem feito, né?
Ou, falando em filme que te traumatiza, vocês assistiram Barbarian?
Eu tô com muita dificuldade de ver filme. Porque assim, eu me distraio em casa. Então porque ver filme em casa é muito difícil.
Mas então, isso era uma questão que a gente tava conversando seriamente esse tempo atrás, de como o cinema, assim, assistir filmes virou uma coisa mais banal, assim, com esse negócio do streaming. Porque antes, eu falo, antes você ia ao cinema, você tinha um investimento ali.
Hoje eu só consigo ver filme se eu for pro cinema.
É, exatamente. Então você...
Tem um clima todo pra isso, né?
Exatamente.
Você vai parar uma hora e meia e vai ter que prestar atenção no filme.
Sim. Agora, em casa não. Em casa você já pega o celular, né? Já fica respondendo
mensagem. O que é engraçado também, porque, por exemplo, há uns fins de semana atrás, eu e minha noiva, a gente maratonou Succession. Tipo, primeira temporada. Ah,
não quero que fale sucesso, é spoiler, eu não vi ainda.
Era tudo um sonho no final.
Não era um programa do SBT, Tela de Succession, que chamava aquela coisa?
Isso.
Ah,
é Succession.
Fiorito, é você?
Faz falta essas tipo, horas no Fiorito, né?
É porque assim...
Quem não assistiu, assista. Porque
Succession... O Succession é tipo entendeu? Uma hora cada episódio, e a gente viu 8 episódios em um fim de semana.
Isso é nem sente, né?
É, sabe? É estranho, não sei se é o ritmo.
Foi o que ela disse.
É o cara, ritmo,
é, essa parada.
Não, o ritmo é muito, muito planejado pra te viciar.
Na roleta, né? Na roleta do assunto aleatório, puxando o assunto aleatório, toda vez que agora alguém fala isso que ela disse, eu lembro que o Elon Musk não conseguiu fazer uma piada. Essa piada, uma das piadas mais fáceis de todas, ele não conseguiu fazer. No Twitter, porque era um imbecil.
Por quê? Como que foi?
Tinha alguma coisa, deixa eu procurar aqui exatamente qual era a piada.
Oh, enquanto isso. Eu achei vocês lembram uma época que o Mignola tava fazendo vários desenhos, assim, uns sketches de...
Eu lembro uma época que ele fazia vários desenhos, desde o início da carreira dele.
Não. Eu sei o que você tá falando. Na pandemia ele fazia...
Do He-Man, né? Que ele fez os do He-Man.
É, então. E eu lembro que eu fiz um, ele fez outro sentido. Vou mandar aqui no Surubão agora, porque eu fiz um na época e postei...
Mandei no Surubão uma piada.
Eu postei no Surubão e todo mundo achou que o Mignola tinha feito o desenho da... Eu fiz uma palmirinha, assim, com aquele coquinho, assim, saca?
daquela época ou é homenagem à morte?
Não, eu achei aqui, tô dando uma limpada nos arquivos aqui do iPad, daí eu achei esse desenho e falei, nossa, pode crer, faz outro sentido agora esse desenho. Mas é isso, homenagem do Mike Mignola, a palmirinha.
A Palmirinha, quando o Chris Pratt veio no Brasil, eles não se encontraram, ela deu um salgadinho.
Ela ficou meio apaixonada.
Tá assim, muito magro, assim,
bonitinho, né? Muito bonitinho.
Veio a safada, né?
Mas esse Elon Musk é um doente. Como é que ele não conseguiu fazer essa piada?
É a piada vendo... mais fácil. É a piada mais fácil nenhum, que
existe. Tipo, de onde que ele tirou que encaixava? That's what she said. Aqui não... Foi o que ela disse, não encaixa.
Pra quem não tá lendo, tipo, teve um deputado democrata que falou: ah, os democratas do Congresso estão lutando, fighting hard, acho que essa foi a piada dele, estão lutando duro pelo povo americano. E os extremistas de direita estão lutando um contra o outro. E vem Elon Musk, isso que ela disse. Onde?
Tipo, porra essa, né?
Cara, é a piada tão fácil que até o Michael Scott conseguiu fazer.
Quem que foi? Foi aqui que falaram que o Elon Musk são 3 crianças empilhadas com uma roupa de adulto?
Acho que tinha um desenho disso, né?
O do BoJack.
Sim, sim. Miss Vincent Adultman.
Isso aí.
Mas é, tipo, sei lá, ele é muito burro, ele é muito burro. Tudo passa e eu só enxergo ele agora como um idiota.
Não, e assim, ele meio que, tipo, ele meio que coringou esses últimos 10 dias aí. Opa! E ele saiu dando like, retweet, comentando um monte de texto... racista, preconceituoso. Vocês viram isso?
Ele inventou, finalmente foi contra o Jorge Soros. O plano do Jorge Soros, esse judeu, está tentando fazer as coisas, tipo, nossa senhora, aqui, onde eu já ouvi essa história antes? De um judeu, de uma... como é que fala? É uma conspiração
dos judeus.
Ai, meu Deus.
Onde eu vi isso antes? Deve ser coincidência.
Mas vocês já pensaram que, tipo, a colonização de novos mundos vai prestar homenagem a esse cara? Já pensou? Tipo, os livros de história vão contar. Ah,
Star Trek disse, Star Trek falou. Grandes homens da coisa.
Já pensou, cara? Que... mas se bem que é, tipo, o Howard Hughes também era mó maluco também, né? Mó cuzão também, né? E todo mundo, tipo, a indústria aeroespacial deve muito a esse cara, né? Mas era um bosta, né, cara?
total. Pra mim, uma coisa super triste envolvendo o Elon Musk foi me tocar que
Big Mac
tem fã clube agora, gente. Como é que pode isso?
Quem tem fã clube?
Bilionário.
Ah, sim.
Ah,
você sempre teve, né?
É que eram mais discretos, né?
Começou com a Apple, né? Isso aí.
É, o Bill Gates era um pouco, né?
É que o Bill Gates, ele era muito nerd diante do nerd ser cool, né? Então.
Sim, ele é o Gilbert, né? Gilbert humano.
Ai.
Mas o Steve Jobs, ele realmente era iconoclasta, ele era muito bom de marketing, né? Aí virou essa persona, com a roupinha do Johnny Quest dele.
O cara lá que fez uma piada boa, que eu acho que foi com o Jeff Bezos, falou, Jeff Bezos... Ele é tão rico que ele se divorciou e continua na lista, né, dos mais ricos do mundo.
Ok.
Agora, e aí a mulher dele também entrou na lista. Ah, aí, a mulher dele.
É do Chris Rock. Caralho, o show de stand-up lá do Chris Rock novo falando do Will Smith é muito bom, cara.
É, mas tipo assim, não, é bom, mas não tem piada, né, cara? É só ele descendo a lenha mesmo, né, cara?
Ah, eu achei bom, assim, eu ri, com algumas coisas aí.
Não, eu tô falando dessa situação específica, assim, dele falando sobre o...
Ah, sim,
não tem piada nenhuma ali, né, só ele...
Ele era lavação de roupa suja.
É, mas tem coisa boa, eu gosto daquela quando ele fala do condomínio que ele mora.
Essa é muito foda, cara.
Tipo, que ele é um, ele, tipo assim, sem falsa modéstia, ele se considera, né, um dos maiores humoristas negros que existem, né? E aí ele mora naquele condomínio de luxo, né? Ele falou que o vizinho dele é um dentista branco. Tipo, é só um dentista. Tipo, não é nem o maior dentista do mundo. É só um dentista. Essa aí é muito boa, né? Ele falando sobre esse lance de merecimento, né? De racismo.
Ele é muito foda, cara. Ele falando que cria as filhas pra se traumatizarem contra tudo que for branco. Sucesso. Tudo que tem na casa dele que for branco, ou é pesado, ou dá choque, ou esquenta.
O Michael do The Office, que tem um episódio que ele fica fazendo as piadas do The Rock, do Chris Rock, né? Não, The Rock, não, do Chris Rock.
Stand-up do The Rock, imagina
que ele quer comer.
Deve ser horrível.
Se você não rir, ele bate você.
Só sobrancelhada.
Porra, mas tem aquele... O Ricky Gervais, lá vai o maluco, o Liam Neeson, fazer Liam stand-up. Neeson, lembra
dele? Fazer stand-up, sim. Muito bom.
É muito bom, né, cara? Seria assim.
Mas o que você ia falar, cara?
É, já esqueci, cara. O que eu tava falando mesmo? Ah, o episódio do The Office, que o Michael fica fazendo as piadas do The Rock, né, também.
Caralho, de novo. Rock, cara.
Deus do céu.
Acabou de falar isso.
Adriano, eu fiquei bêbado com você aí, pô. Não é possível, cara.
Ah, isso acontece comigo também. O pessoal fica bêbado, eu fico bêbado de...
Tabela, né? Isso acontece tabela. Muito com maconha, acontece. Mas é por causa da fumaça.
Eu não vou falar mais, se foda também.
Não, é um episódio que ele fica... Ele faz o set de piadas do Chris Rock, só que ele é branco, né, cara? E aí, simplesmente... É um cara branco tirando sarro de negros, né? E aí a empresa, tipo, alguém denuncia e vem um cara da empresa pra fazer um seminário sobre
raciais,
né? E ele não entende a parada, assim, ele acha que... E aí ele quer ajudar o seminário, tipo, ele não sacou que é por causa dele, das merdas que ele falou que o cara tá lá, né? E é muito legal que o cara chega, né? Fala, ah, o seu nome como é o cara? É Mr. Brown. Ah, achou que ia me pegar, né? Eu não vou dizer essa palavra.
Eu não vou te chamar assim.
É o meu nome mesmo, porra.
É esse episódio que eles colocam umas coisas na testa lá e fazem...
Não.
Sim.
Não é esse.
Não é?
Não, acho que não. Acho que esse da testa, eu acho que é do da primeira temporada, eu acho.
Esse que ele tá falando é da primeira temporada. Acho que é o primeiro ou o segundo episódio, inclusive.
Ah, é?
É. A Kelly até se vestia meio, bem diferente. Assim, do que...
A Kelly era outro personagem.
É. O Steve Carell tinha o cabelo estranhíssimo, ele tinha uma falha,
cabelo,
né?
Cabelo meio careca, assim, né?
Não, mas eles disseram que esse era que o
plano. Ele fez implante?
Não, que o plano era tipo, ele era uma camisa que apertava bem o pescoço dele, pra ele parecer o menos simpático possível.
Pra deixar ele mais repugnante, né?
Mais o cabelo meio com gel esquisito, né?
Rolou ele implante era, depois?
Ele não, era né? Meio calvo, assim, né, cara? Eu não sei se
era
não
o
sei
gel
se
pra trás.
Se ele raspava a base ali, o início da testa pra ficar parecendo aquilo lá, ou se ele fez mesmo um implante.
É, que ele tem cabelo até hoje, né?
É.
Aliás, eu tenho uma. Tava pensando nisso hoje, porque. Hoje não, ontem.
Pensando que... em fazer implante?
Isso. Porque eu vi a foto de um amigo nosso que tá na chamada aí que tá ficando meio calvo, não vou falar quem é.
Sim, cara que postou foto com violão, né? Eu vi também.
Ah, é, mano, chega de dica.
Mas eu não sei quem é, velho.
Caralho, hein, meu? Você tá me sugerindo fazer implante, seu.
Que isso, Camilo? Eu jamais falei de você aqui.
Caralho, Eric.
Mas eu acho engraçado essa importância que tá. É por causa do meme lá, né? Do calvo, né? Das meninas lá aqui. Que falam que não namoram gente.
Ah, do calvo, né?
Isso é recente? Não tô ligado.
Ah, é meio recente. Essa hipervalorização do cabelo, assim, eu acho que é, cara. Eu não lembro das pessoas ligarem tanto pra isso há um tempo atrás. Assim.
Não, mas eu tava brincando, cabelo, pelo amor de Deus. Mas você já falou no passado recente que eu tava ficando preocupado, por isso que eu quis meter essa. Mas eu tava pensando.
Não tô preocupado, não, velho. Tô ficando. Já, meu cabelo tá sempre ralo, cara. Eu já acostumei com a ideia, saca?
Nos filhotes de The Office, eu tava fazendo um ranking mental, que eu tava preso no puta de um trânsito, que fez um ranking mental dos filhotes do The Office, que é o Parks and Recreation, aquele do.
Brooklyn Nine-Nine,
o do supermercado.
Putz, eu acho ruim, que. Cara. Blockbuster,
acho que vai só caindo, né?
É.
Eu acho que o pai de todos é o Arrested Development.
Nossa, cara, é, o começo é maravilhoso, né?
Mas o Arrested, eu acho o Arrested bem diferente assim, do The Office.
Ah, mas é que no estilo mockumentário, né? É que não tem tanto lance de olhar pra aí... câmera, mas.
Por exemplo, Modern Family.
Então a Bruxa de Blair é copiado de.
Do The Office.
Não, né, caralho. Mas o The Office é inspirado no estilo do Arrested. Aquela câmera nervosa na mão, que dá uns close do nada.
Mas o The Office veio primeiro, não veio?
Não, veio. O Arrested é tipo virado dos anos 2000 ali.
Ó, o The Office clássico.
O
The Office também. Eu acho que o The Office inglês é de 99, não é?
Eu acho que veio um pouquinho depois, veio tipo 2 anos depois, 1 ano depois. Talvez até nem acho que nem é cópia, mas tipo, veio um pouquinho depois. Cópia não, né? Não nem
se explica. E aquele brasileiro que era com o Celton Mello?
Os Aspor, como é que chamava? Não, como é que chamava?
Os Aspor.
É.
Mas esse não é oficialmente um...
Mas é, então, eu vi eles falando há um tempo atrás que era tipo assim, licenciado mesmo. Que compraram os direitos do Office e fizeram, mas eu acho que era... Era uma época que o The Office não era muito conhecido no Brasil também, né? Então acho que meio que passou batido isso. Assim.
E não vingou, né?
É de 2001, The Office britânico.
Deu Arrested Development aí.
Arrested Development de 2003, cara.
Ah, é? Ah, então me enganei, olha aí.
E o The Office americano é o quê? 2005, o primeiro?
Vamos ver. Vida de escritório. É. 2005.
É.
É recente até. É recente não, pouco tempo depois. Mas nessa ordem aí, puta, eu fico o The Office ganhando por pouco do Arrested Development, principalmente por causa do começo, por causa do final do Arrested, que é muito ruim.
É, mas não vi o final, cara. Nossa, cara, muito ruim.
É triste.
Eu também não vi, cara. Eu acho que quando eles voltaram, eu vi aquela temporada, né, que tava todo mundo falando, e aí depois teve mais duas, né? Eu acho que é isso, né?
Teve mais uma, que é um pouco menos ruim.
Memes, que assim, na vida real você passou... 15 anos, e os caras estão, tipo, ainda tá no...
Esse é o dia seguinte, né, de quando acabou a série, né?
Olha, mas eu gosto...
Todo mundo velhaço, assim.
O Parks and Recreation eu acho bom, cara. O final é uma bosta, mas eu achei bom, sim.
O Parks, eu acho que vai ficando... Eu acho que é um... Sei lá, velho. Vai ficando mais imbecil, assim. Os personagens vão ficando mais infantis, mais, sabe? Isso me, é me pensa um pouco.
E o The Office também aconteceu isso.
Ah, mais ou menos, cara. Eu acho que o The Office... Acho que não, cara. Eu acho que o The Office...
Ah, o Dwight tá bom.
Kevin?
É. Mas o Kevin sempre foi, né, cara? Um imbecil, assim, né?
O Dwight tava um cartoon no final da série, né?
É, ele vira um personagem... É um personagem de RPG mesmo, né, cara? Ele vira uma coisa muito bizarra. Mas eu gostava do Parks and Recreation. Eu tava vendo hoje um vídeo do John Ralphio e da Mona Lisa, os irmãos.
Cara, odiava o Ralph.
É, mas é por isso mesmo, é muito odiável.
É maravilhoso, cara. Nossa. E a irmã dele é perfeita, cara. Nossa.
Que puto elenco, né, cara?
É. Verdade.
Que eles montaram ali. Mas, ó, eu botaria o The Office no... Sei lá, talvez pau a pau com a Wrestlers. E o Parks depois, na segunda. E depois o... Da polícia, né? Como é que é? O Brooklyn?
Brooklyn, né?
E aí dali pra baixo, cara, cada um que sai, parece que vai dividindo por dois. Até ficar negativo, né?
Esse da loja de departamento e o da Blockbuster, cara... Triste, hein, velho?
Do supermercado? Superstore?
É, Superstore é uma loja, né, de departamento, né?
É um Walmart, né?
Walmart.
E aí depois fizeram aquele da Blockbuster, né, também, que é...
Nossa, é o
mesmo esquema também.
Esse não dá pra assistir, não.
Cara, mas esse do é o Walmart... É, esse do Walmart é muito copiado, cara. Tem uma menina lá que é o Dwight, ela é igualzinha.
Dina. A Dina é o Dwight. Quer o Dali pra ver.
Tem uma também, como é que... Uma que era meio na vibe do The Office. Não sei se é vibe do The Office, nem sei que época que era 30 Rock, sabe?
Ah, não, 30 Rock é outra pegada.
Da Tina Turner. Ah, é outra, né? Lembra um pouco, sim. Não, é um pouco. Câmera tremida aí que o Eric tá falando. Que...
Não, mas era aquele. A 30 Rock era edição muito rápida e corte seco e sketch rápido.
E assim. Não acho pra passar em lugar nenhum, cara. Eu sei que.
30 Rock não tem em streaming?
Não. Não. É o Peacock. Esse a gente não acha aqui.
Mas assim, não, por um bom tempo, nem Peacock. Peacock é relativamente recente, aí veio 2010. Mas, tipo, é bizarro, cara. Eu só vi The Rock desde então, desde que parei de ver na TV. Tipo, quando no ocasião de eu ia viajar de avião. E sempre tem o mesmo episódio.
Todo mundo metendo The Rock hoje, vocês viram?
The Rock, né? Então, pois é, né? Ninguém xingou ele, que nem me xingaram.
Parece que eu vou dar um spoiler aqui do Velozes e Furiosos.
Ah, foda-se, Velozes e Furiosos.
A cena pós-crédito, no final, quem aparece é o The Rock.
Caralho.
É o Jason Momoa ameaçando ele por telefone. Então ele vai estar no próximo filme.
Eu não sei quem não tá mais, sabe? Então...
E imagino que o The Rock deve estar o dobro do tamanho do que ele tava... Que já tava um monstro.
Paul Walker não aparece no filme, viu?
Caralho.
Foda.
Ué, o que você tá rindo aí, cara? Ele já apareceu em outros filmes, mesmo depois de morto, cara.
É nada. Ah, não,
hein? Sim, claro.
Clipe, assim, homenagem.
Não, cara, no filme é que... No filme que ele morreu, tem várias cenas lá com ele. Que não era ele, cara. Era o irmão dele e com uma máscara digital dele na cara do irmão dele, cara.
É muito de mau gosto, né, gente?
É homenagem, velho. Homenagem ao Paul Walker.
Errou.
É a questão ética aí, né? Que tá se discutindo aí. As inteligências artificiais, né, cara?
Preciso fazer.
Será que já deve ter alguns contratos novos de ator de Hollywood dizendo.
Cedendo a imagem do cara?
Se você morrer.
É meio que acontecia no Star Wars, lembra? Né? O Max von Sydow, por exemplo, usam até hoje o coitado aí nos filmes aí, né?
Ah, cara, eu tenho a impressão que o James Earl Jones e a voz dele tá nesse esquema.
Ah, o próprio Alec Guinness, coitado, que ele nem gostou de fazer. Até hoje tá rolando a imagem com ele. O Obi-Wan velho. Que hoje mora lá no céu.
Lá no céu, junto com o Anakin, que assassinou dezenas de crianças.
O Yoda.
O velho do buraco quando precisou, né? Obrigado, Anakin.
Mas ele salva o Luke no final, então tá tudo bem.
tudo bem, todas as crianças. E assim, eu gosto que no, acho que no, na série do Obi-Wan, tipo, deixou claro, essas crianças morreram. Morreram.
Não, foi também, lembra da galera pensando, tipo, caralho, então quer dizer que grandes possibilidades, quando o Luke pegou o Baby Yoda pra... Não, nada a ver, viajei.
Tá todo mundo bêbado hoje, cara.
Não, quando o Luke pegou o Baby Yoda, o Luke jovem, pra ser o mestre Baby Yoda, e aí lembra que o Luke tenta matar o Kylo Ren, e aí o Kylo Ren faz o Templo Jedi desabar, lembra disso?
Uhum.
E provavelmente mata todos os aprendizes Jedi lá dentro. Todo mundo tava falando, pô, então quer dizer que o Baby Yoda morreu ali, ó, quando o Luke tentou matar o Kylo Ren. Que afinal, né, obrigado, que tio, né, nunca tentou matar o seu próprio sobrinho, né?
Pô, mas vocês também, sabe? Pô,
só um... Pode nem matar. Você pode nem matar um monte de criança mais hoje em dia, que já é julgado, né?
Mundo chato, né?
Mundo como chato.
Léo Lins, né? Léo Lins reclamou.
Um
abraço pro Léo Lins.
E assim, hoje mora lá em São Paulo e não pode sair.
Parabéns, Ricardo. Ricardo, cara, hoje tá.
Ricardo Porchat.
The Rock Porchat.
É irmão do Fábio, é o Ricardo.
É o Ricardo Porchat. Você ia mandar Ricardo Porchat.
Hoje mora lá no céu. Esse.
Hoje mora lá no céu.
Esse. É. Mas assim, parabéns, Fábio Porchat, por conseguir
se fuder mais que o cara que fez a merda, né? Parabéns, né? De graça.
Mas você viu que ele já mandou um outro caô lá, né, dizendo que é um aprendizado constante, que tá repensando. É um
aprendizado constante. Sabe,
não sei,
cara,
que...
Nossa, que vergonha, cara. Ele mandou essa.
Mandou
a ideia.
Chegou a ideia.
Cheguei. Chegou depois da reunião de condomínio, olha.
Só isso. Alegria, né?
Pai amado.
Tá tudo certo por lá?
Ah, teve. A reunião teve treta, teve de tudo um pouco, viu? Teve gente reclamando de barulho de martelo.
Ih, tem ideia!
Aí eu vou dar razão. Aí eu vou dar razão pro palestrinho.
É, a gente. Depois a gente
começa. Você teve que apartar a briga, Dez? Teve que segurar lá, entrar pro meio?
Segurar e falar, gente, não é pra tanto, foi só uma tela.
Ô, Deia, por que você frequenta a reunião de condomínio?
Porque hoje eles iam decidir uns gastos, assim, aí eu falei, cara, deixa eu entender, porque eu realmente quero entender o que eu tô pagando.
Ah, entendi. Eu só vou na que sorteia as vagas, aí eu tenho que ir, senão fico na repescagem.
Hoje ia falar de lavanderia, tudo, aí falaram de porteiro, portaria virtual, é assim que fala, né, portaria virtual. E aí, tipo, eu já fui entender.
Horrível.
É, então,
esses tempos atrás eu fui numa. Eu e Dona Hela fomos numa festa de aniversário num condomínio de casas, que é esse porteiro virtual aí, né?
O porteiro faz home office.
Ótimo. Como que ele funciona?
É assim, é isso mesmo. É alguém que tá trabalhando em casa e atende aí a chamada, conversa com a pessoa e libera ou não libera a entrada, né? É exatamente isso, né?
Não, esse daí é o remoto, não é? É o portão remoto, né?
Uma central.
Tem uma central. Que nem na mesma cidade, às vezes ela é em outro lugar e tal. São pessoas espalhadas aí pelo Brasil que trabalham nessa.
Porque parece que esse virtual é tipo, é depois do remoto. Só que eu não entendi muito bem a diferença, gente. Quando tiver.
Será
outra
que é inteligência reunião, artificial?
Inteligência artificial na portaria.
É o HAL, né?
Não, mas aí o que aconteceu? Tipo, a gente tava saindo da festa, né? Devia ser uma e pouco da manhã, assim. E aí chegamos lá, paramos o carro, tocamos o interfoninho, né? E ninguém atendia. Isso. Sim. Simplesmente isso. Tipo, tocando, ficamos acho que uns 15 minutos lá, esperando. Nossa,
que raiva, puta.
Falou,
que
cara, e aí, né? Falou, e aí, como é que a gente faz, né, pra sair do...
Se é uma emergência, né?
É, tipo, não, né? E ninguém atendia, não sei se tem um horário ou alguma coisa assim, quer dizer, não deve ter, né, cara, porque, porra...
Não pode ter, né?
Aí, por sorte, no portão ao lado, a mulher tava chegando, a mulher, né? Ela perguntou, vocês não estão querendo sair? Eu falei, sim, né? Ah, eu abro aqui pra vocês. Aí a gente saiu na contramão ali pelo portão de entrada dela, né?
Caraca, que você coisa tá ligado, errada.
que esses condomínios são, na verdade, prisões de segurança mínima, né? No final das contas. O cara fica preso dentro do empreendimento ali, não pode sair.
Legal que a mulher abriu, né? A pessoa, vocês estão querendo sair? Sim, acabei de roubar esse carro aí dentro, tô precisando sair. Porra,
você
tá aí, cara.
Você vem ainda com a máscara, né? Respondendo. Ai, gente, eu sei que vai ser uma merda. Eu odeio, eu me sinto a idosa falando, mas eu odeio esse tipo de coisa, porque, meu, a portaria tem alguém ali, tá recebendo as coisas, tá me vendo chegar, tá me vendo sair.
É igual esse atendimento automático de banco, de...
Ai, caraca. Qualquer,
de empresa de telefonia.
E põe uma voz simpática, né? Só pra te falar, é uma máquina, mas olha como eu sou simpática.
Agora, ruim é aquela que, ainda que faz o barulhinho. Só um minuto, eu estou verificando. Aí
é,
faz...
é, é. Tec, 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 tec. Nossa, que mexendo nos papéis.
Faz uns barulhinhos de teclado, como se tivesse tempo.
Nossa, eu odeio a simpatia. A simpatia que me irrita. Porque daí é aquela voz de pessoa simpática. Ah, estou aqui pra te ajudar. Eu fiz isso, uma
não, e pior que é isso, eu acho que uma vez eu fiz um. Eu cronometrei, eu tava tentando falar com uma. Era vivo na época. Foram 17 minutos até eu conseguir achar um humano dentro do sistema deles, assim, pra conversar com um humano. 17 e minutos.
Um humano que tá em outro estado, que você sim, não tem nada a ver.
Mas tem atendimento que não tem humano, simplesmente. Que é, a última opção que eles dão.
Dependendo do menu, né? Dependendo
é desligar na sua cara, é.
Você não fala com ninguém mesmo.
Odé, você falou do cara simpático. Eu lembro que uma vez eu tive problema com o Nubank. Que do nada começaram. Clonaram lá, né? Usaram meu cartão pra fazer várias compras virtuais. Aí começou a aparecer um monte de alerta no meu celular. E aí, de repente, seu cartão foi bloqueado. Aí, puta, comecei a ligar lá. E aí passa com o cara, e eles, o Nubank tem um negócio de ser meninão, né?
É. Olha como a gente é descolado.
Estou com um problema sério aqui, meu cartão, isso. Ah, senhor, pois não, vou mandar o senhor aqui para tipo um gerente, sei lá, outro nome que tem. Aí o cara me atende e
fala... Mas já era humano já, o cara.
Era humano. Não, humanos mentira.
Descolado.
Eu passei por um robô descolado que me mandou pro chefe dele ser humano descolado. Aí o gerente fala... Eu falei, olha, meu problema é esse. Fala aí, Eric. O que que tá pegando? Eu falei, cara.
Você tá pegando? Passa pra
um adulto. Me passa pra um adulto, pelo amor de Deus.
Chama seu pai aí.
Fala aí. Meu, vai
tomar eu tenho muita raiva do Nubank, porque quando eu fui assaltada lá, que pegaram o meu celular.
O cara comprou um monte de crédito de jogo de Pokémon.
Os caras pegaram o celular. Aí, meu Nubank tava na conta da Apple. Os caras entraram na conta da Apple e compraram R$1.000 de Free Fire. Esse jogo, eu ouço falar Free Fire, me dá raiva, porque eu lembro dessa época. Aí, tipo assim, eu liguei no Nubank, crente assim, pô, os caras são mó legais, né? Vão me ajudar. Ajudaram o caralho. Eles, não, senhora, não tem o que fazer. A compra foi feita no seu cartão, tudo, tá? Não teve problema nenhum, não tem o que fazer. Aí, tipo, se eu não conseguisse da Apple, tipo assim, não é uma compra que eu faço, meu cartão foi roubado. A Apple teve que cancelar para o Nubank se tornar, digamos assim, não chegou nem a sair na fatura. Veio o débito e daí já veio o estorno, tipo, não teve a compra. Mas foi muito punk, porque você vê que a simpatia acabou ali.
Na hora.
Não somos tão simpáticos.
Agora acabou um pouco, né? Mas eu lembro um tempo atrás, tipo, toda semana entrava no Nubank, né? Nos trendings do Twitter por alguém falando sobre isso, sobre a falta de segurança deles, assim, né? Nesse caso de roubo, e que eles faziam uma puta vista grossa.
Pode aí, eu não tenho nada a ver com isso, usar o teu cartão, mas ó, tá tudo.
Tipo assim, eu até entendo. Eu até entendo que, tipo assim, que o banco, tipo, seria muito fácil eu gastar um monte de coisa e ligar lá no banco e falar que roubaram, que não fui eu, entende? Eu entendo esse lado do banco, tipo, porra, né?
Mas
tipo, ó, o Itaú. Não tô aqui para defender banco, mas o Itaú, eles têm eu não sei qual que é o cruzamento de informações que eles fazem, que quando vem compra errada, eles identificam na hora e já não cai. Tipo, eu nem me
confio. Mas então,
já não é aprovado.
O próprio Nubank fazia isso. Eu lembro já de
mas tem muito menos recurso, né?
De comprar coisas, assim, coisas que não eram habituais, assim, sabe? Uma vez eu comprei numa dessas lojas de informática.
Boneca inflável?
Para um amigo meu. É, boneca inflável é produto de informática, é isso mesmo, vocês estão certos. Né? Aí.
É que o X-Videos, o Eric entra pelo computador, né?
É lógico.
Eu comprei uma coisa diferente.
É, não, eu comprei para um amigo, né? E aí era uma compra, assim, tipo assim, de algo que não fazia parte das minhas compras habituais, né? Então, aí eu lembro que o Nubank me mandou uma notificação de que estava sob inspeção, alguma coisa assim. Era.
Análise.
É isso, acho que era sob análise. Aí eu entrei no aplicativo e aí eu confirmei por dentro do aplicativo e aí concluiu a parada. Mas, tipo assim, isso lá no início, né, do Nubank, quando ele quer conquistar o cliente, né? Pô, eu lembro que no início do Nubank, tipo, você entrava, você via alguma coisa estranha na sua fatura, você entrava lá naquela parte de contestar.
No ato, né?
É, no ato ele se tornava, tipo, cancelava, né?
Ah, tal, então o truque é criar várias contas.
Não, o truque é você usar o banco virtual no início.
O mais depois, recente, velho.
É, depois você... Só com
tá pé. Tal qual as pirâmides, né? O segredo é estar no início e sair fora rápido.
Sim. Mas o Nubank, quando nasceu meu filho, eu tava na maternidade ainda, né? Nasceu no dia seguinte, tocou o celular, mesma coisa. Começou a apitar um monte de compra. Aí, puta, liguei lá, né? Aí a mulher me atendeu bem, falou, não, senhor, tô vendo aqui, realmente, seu cartão já foi bloqueado, não se preocupa não. Só pra confirmar, não foi o senhor mesmo, né? Não. Eu tô, inclusive, na maternidade, não tinha nem como fazer isso. Não, beleza, fica tranquilo, tá resolvido. Deu 30 dias, chegou uma caixa. Não, chegou uma caixa na minha casa. Eu abri a caixa, tinha um dinossauro de pelúcia roxo. Foi, que porra que é essa? Aí tinha uma carta escrita à mão, pela gerente que me atendeu.
Pela dona Nubank.
Oi, Eric, lembra que a gente se falou e você disse que teve aquele problema e seu filho tinha nascido, não sei o quê.
Caralho, olha aí.
E então tá aqui uma lembrancinha nossa. E aí, cara, o mais sinistro é que a decoração do quarto do meu filho era de dinossauro. E então.
Achei que você ia falar o mais sinistro, que a decoração do meu filho era roxa.
Era do Beck. Era do Beck. Não, eles. Aí eles entraram no seu Instagram.
Eles espionaram você pelo seu celular e aí.
Não, não. Eles entraram no meu Instagram, que tinha uma.
Quando na sua casa.
Quando a gente acabou de colar o papel de parede de dinossauro na época, eu tirei uma foto e postei. Então ela pegou e mandou um dinossauro de pelúcia roxa. Até hoje tá aqui, a gente chama do dinossauro espião.
E você batizou seu filho de Nubank Peleias, não só em homenagem à galera lá.
É, eu vendi o naming rights dele, né?
Ou você também pode. Que o Nubank, tipo, fez vários dinossauros de pelúcia e era só uma coincidência, né,
Pelé?
É só uma
eu coincidência, acho porque provável.
Dinossauro não é exatamente.
É, porque toda. É. Quase todo brinquedo de criança tem dinossauro.
Vamos ver, brinquedo de criança aqui.
Eu vou pegar o dinossauro pra fazer o barulho, que não aperta a pata e faz barulho.
Ele fala no bem.
Porra, eu achei sinistro, vocês estão zoando minha história. Dos
mas tipo assim, ó, olha o grau de preocupação que o Nubank tinha com você naquela época, tá vendo?
Não, é, de fazer um showzinho, assim. É porque
aconteceu várias de vezes. Falar, olha só como a gente se importa com você. Agora que eles bateram o recorde de novo aí de instituição financeira com o maior lucro aí do... Eles estão se fudendo pra vocês.
Eu sempre acho isso engraçado que os caras ganham, os executivos do Nubank ganham mais que os executivos do Itaú, bicho. Caralho.
Sim, sim.
Olha, eu procurei boneco de pelúcia, apareceu aqueles boneco assustador, sabe? Nossa, aqueles dentes lá, sabe? Aqueles...
Mas isso aí diz muito mais sobre você, né? Por causa das suas buscas.
Sua busca.
Do que propriamente sobre os bonecos, né?
Ah, sabe tá, disso. Então.
Eu acho... Tô fazendo um bom barulho aqui em casa, não vou pegar o dinossauro agora, não.
Não, deixa o dinossauro lá, vai acordar seu filho só por causa desse dinossauro. E a gente nem vai conseguir ver esse dinossauro. Pô.
E ninguém tá afim também.
E o Nubank tá gravando o sono dele, né?
Então... Será que tem uma escuta no Nubank dentro desse dinossauro?
Nossa.
Eu acho que esse dinossauro, ele fica fazendo ASMR de consumista pro seu filho. Seu filho vai crescer.
Pede.
Vai crescer e vai virar correntista do
negócio. Vai comprar um negócio no joguinho. Free Fire.
Tipo, capitalismo é bom, seja empreendedor. Legal.
Odeio
os outros bancos são atrasados.
Não compra imóvel, não, aluga. Cripto, é cripto.
O banco é seu amigo.
Olha aqui as caixinhas de investimento. Põe seu dinheirinho aqui, ó.
É tipo o Woody, né? Woody do Buzz, né? Woody Buzz Coach quando o Andy dorme.
Mas teve outra polêmica também. Peraí, o que a gente tava falando? A gente começou a falar sobre uma coisa. Ah, pô, teve a cassação do coitadinho do Dallagnol, né? Olha, até o Moro falou: ah, e se continuar assim, eu vou renunciar e vou embora. Né?
Eu vou embora.
Não quero mais brincar, né?
Eu vou pegar minha bola, né?
Gente, quem é aquela ridícula de coroa de flores na cabeça?
É aonde?
Aquela deputada. Carmen Miranda? Ai, gente, que ela saiu do lado do Dallagnol lá.
Isso.
É Midsommar, total.
Não é a Bia Kicis? Eu não vi a foto, mas não é a Bia Kicis?
Eu não sei quem que é.
Ah, não é. É uma loira que usa tipo uma tiara de flores. Vai, deixa eu corrigir. Coroa de flores é de cemitério. É uma tiara de flores na cabeça. Eu falo, gente, que mulher ridícula.
Loira. Tipo,
é um adereço que ela usa sempre. Tiara. Parte dela.
Faz parte do personagem. Do modelito, é?
Ah, do personagem.
Ah, é, faz parte do.
da identidade visual, né?
A identidade visual da vilã.
Vocês acham que o Moro roda também? Então, quem que falou? Foi, acho que a Drick falou hoje, né?
Foi o Janone que soltou, falando que ele é o próximo.
Ah, mas o Janones é.
Então, grande possibilidade de não acontecer nada com ele.
Não dá porra nenhuma. Eu crente que o Janones estava com o celular do Bebiano e.
Pô, mas assim.
Color vai antes.
Parabéns pro Janone, que sabe quem também acreditou.
Agora, essa do Collor não é legal, né? Que os caras falando que finalmente parece que conseguiram juntar provas incriminando o Collor, provando que ele é corrupto. Eu falei, caralho, olha aí, cara.
50 anos depois, né? 30 anos depois.
Quem diria, né? O Collor, nossa, olha só, que surpreendente.
O quê? Não.
Pai do Collor, foi o pai do Collor, né, que matou um cara dentro do Senado?
Foi.
O PB, né?
Oi?
O pai do Collor é o PB, não é?
PB?
É uma piada, cara. Preto e branco, color, saca? Cor.
Ah, puta que pariu também.
Eu vou mastigar na sua orelha, muito... Camilo Solano. Só de irritação.
Muito específica essa piada, viu? Nossa,
é muito Photoshop, não, né?
E eu gostei que o Camilo falou depois, porra, você não entendeu a piada?
O RGB.
É que eu já vi essa piada em algum lugar, eu achava que era piada comum, assim, sabe? Eu acho que...
Mas é que é uma piada meio visual, né? A foto com flash, foto sem flash.
É, acho que sim, é verdade, é verdade. Podcast não tem essa tecnologia no podcast, ainda não existe, né?
A não ser pro cara que paga o premium, né? O assinante premium aí do
MDM, né? É, na caixa box veio as fotos impressas do que a gente fala, né?
Pô, aliás, falar em caixa box, o cara veio me perguntar no Twitter como é que funciona o esquema dos alter ego personagens. Eu não faço ideia de como é que vocês tiram isso aí.
Como funciona? Como assim como funciona?
Os alter egos de... Porque vocês têm codinome, né? O réu, o Márcio. Já
tinha, né?
Já foi isso aí.
Não tem mais, né?
Ah, tá.
Então... O Lojinha foi o último.
É, eu acho que o Lojinha é o único que todo mundo chama de Lojinha, né? A maioria do resto do pessoal chama pelo nome, né?
O nome é que eu não tenho esse direito. Sabe? Não foi me dada a permissão de usar...
Não, pô. Mas todo mundo chama o réu de réu, change de change, o JT.
Ah, aqui, né? Mas lá no grupo mesmo dos amigos de verdade do MDM, lá todo mundo chama de Ivo.
Ah, eu não tô nesse grupo.
Não tá mesmo.
É outro grupo.
E talvez nunca estará também.
Não adianta, pesado, né, cara?
Não adianta não mandar gibi, não adianta mandar gibizinho, não, que não é assim que se compra.
Caralho, olha, olha só. Vou devolver essa porra. Pera aí, não, vou separar aqui.
Você já voltou uma vez mesmo, porque voltar mais uma não tem problema.
Eu pior que eu não atendi o carteiro da primeira vez, mas da segunda eu não fui eu que recebi aí.
Não tinha jeito de negar, né? Já tava dentro de casa.
Ô, Pereira, você acha que pega mal, assim, às vezes, com essas brincadeiras que eu faço? Você acha que tem gente que se magoa de verdade, assim, ou não?
Não, é tá chegando.
Beleza? Você tá aí rindo?
Oi, oi, oi. Tinha caído minha conexão, o que foi?
Ah, tinha caído minha conexão junto com minhas lágrimas.
Não ouvi.
Não, ele tava chorando abraçando o dinossauro roxo, né?
É que você falou, pô, faz umas brincadeiras pesadas. Mas você acha que a galera meio que pega arco, essas paradas que eu falo assim, às vezes?
Ou... Não, é que eu já me liguei que você fala um negócio sincero, só que você fala meio rindo. Tipo, ah, Camilo tá ficando careca.
Não, quem não, falou isso foi você.
Quem falou isso foi você, seu arrombado. Não vem tirar a culpa do
Não, mas esses dias ele falou, não, mas você tá pô.
Não, o Eric, não, o Eric é invejoso da porra, não toca nenhum instrumento, não faz nada, não desenha e fica falando merda aí.
Não tem um clipe.
Não tem clipe.
Não tem nada. Não sou. Não tenho talento. Não tenho envergadura moral, já dizia o Sublido pra isso. É piada, Camila. Sabe que eu te amo, né, cara?
Eu sei, cara, não pega. Você que tá falando que se pega mal com as piadas do réu aí, eu tô
dizendo. Não, o réu ele vai sincerão, ele fala, ah, você não é meu amigo, nunca vai ser.
mas eu falo isso lá no grupo de amigos também, lojinha tá aí de prova. Que eu tava com as pessoas lá assim também.
Justo.
Imagina, mas é engraçado que eu fico meio errado você chamar de Marcos, eu prefiro chamar de André mesmo. É estranho, mas faz parte, né?
Você quer que chame você como?
André.
É porque você mesmo se denominar Máximo é bem pau no cu, né, André? Vamos falar a verdade.
Pois é, me deram antigamente. E na internet é tudo bem, né? Mas, tipo assim.
Na vida.
Tipo assim, é uma referência ao gladiador, né? Não tem esse significado de que eu sou foda pra caralho, né? Olha só. Eu sou
o Máximo. O pessoal da faculdade me chama de gladiador mesmo, só. Tipo, pra ficar mais fácil,
né? Pô, mas gladiador já fica meio estranho, né?
Olha, e aí, gladiador?
Muita gente que acha
e aí,
que
gladiador.
E aí, meu rei? E aí, meu gladiador?
Gladiador era o jogador lá, porra. Encrenqueiro.
Kleber gladiador.
Kleber gladiador, né?
Ah, eu tava confundindo com o Adriano Imperador, já ia falar merda.
Não, nossa, eu pensei. Kleber gladiador, ele pedia permissão pro Adriano.
É o inimigo. Kleber Gladiador é o nome. Esses dias eu tava explicando pra uma pessoa quem era Rui Cabeção.
Rui Cabeção.
Grande Rui Cabeção.
Foi foda. Ela falou, não, mas é
Rui Cabeção.
Ah, DS.
Era um jogador.
Joga no Google. Joga no Google Imagens, por favor. Rui Cabeção.
Ah, tem uma foto quando ele foi apresentado pro Fluminense. Que é excelente.
Nossa, eu tô com medo.
É aquela que ele tá tentando pôr a camiseta e não consegue?
Isso. É uma foto muito linda, cara, porque acho que tem um Cristo.
Fotógrafo, filho da puta, não, né,
tem,
cara?
Não tem o Cristo, não.
Mas era muito estranho mesmo ele, cara. Parecia
o líder, né, cara?
Parecia uma maquiagem, parecia que ele tava de capacete.
Ele não parecia o líder do Hulk?
Ele parecia aquele meme do cara que fala, tô indo na biblioteca, vou pegar vários livros todo dia, e todo dia eu aumento um pouco minha cabeça usando látex, vamos ver até onde.
Ele não tem quando os caras fazem aquele... aquele efeito mini face que eles fazem, mano, de reduzir assim as feições da pessoa assim. Ele parece que é um mini face.
E era sacanagem, cara. Quando você jogava com ele, aí eu, porra, ia o Rui Cabeção pra área cabecear e os caras já começavam a rir, o narrador, né, velho?
Não, eu tenho o Léo Pelé do Vasco que ele pediu, cara, não me chama de Léo Pelé. E toda hora, o Léo Pelé não gosta de ser chamado de Léo Pelé. Enfim, Léo Pelé, com a bola.
E o, pô, o Rui Cabeção, ele jogou aqui, cara. Jogou aqui em Cuiabá, jogou no Misto.
Ele foi um daqueles jogadores que foi pra tudo que é canto.
Durou, né?
É, chegou uma hora, né? Pô, e ele jogou no Grêmio, jogou no quê? No Botafogo, no Fluminense.
Mas era ruim, né?
Eu lembro dele no Botafogo.
Acho que jogou no Cruzeiro. Ah, tá. Tem uma foto dele com a camisa do Fluminense. Você lembra dele só do Botafogo? Logo.
Não, é isso, eu tô mesmo falando. Eu lembro dele no Botafogo. Então, obviamente, eu lembro dele no Fluminense também.
É, eu acho que ele depois... Eu acho que foi isso. Acho que do time grande, assim, acho que foi esse que ele jogou.
Grande Rui Cabeção.
É, mas tem os caras que não... Né, não vão pra frente, né, cara?
Mas, assim, o Rui Cabeção... Ele teve uma carreira, assim, ele, obviamente ninguém considerou ele para a seleção brasileira, mas ele jogou.
Eu tenho uma foto do Rui Cabeção lá no grupo.
O fotógrafo, imagina o fotógrafo esperando ele botar a camiseta. Eu fui um corno mesmo, né?
Ele jogou isso aí no Série A por muito tempo. Deve ter
aliás, é você, Lojinha, que faz a vitrine, não?
No último foi o Máximo. Desculpa.
O André.
Senhor Máximo.
Ah, não. Pô, ficou muito bom, inclusive. O último foi o do FGTS, do Léo Batista.
Três Máximos agora.
E André?
Doutor André.
Doutor Renato, o último foi você que fez o do FGTS, do Léo Batista?
Foi o que...
Parabéns,
cara. Quase 30 segundos. Porra, eu literalmente peguei todas as imagens que estavam no Skype junto com a imagem da coisa só.
Não, parabéns.
Eu gosto muito quando menos esforço eu tenho, mais eu sou reconhecido. Né?
O detalhe do.
Da será que se ensina, gente?
O detalhe da etiqueta do MDM em cima do polegar da mão que tá segurando a carteira de trabalho foi impecável.
Não, isso foi muito, eu percebi depois e foda-se. Literalmente foi.
Não estraga a magia, entendi. Máximo. Foi a sua genialidade aí, cara. Não estraga a magia.
Esse é o meio nosso.
Né? Caralho, essa foto do Rui Cabeção dá pra pôr o logotipo do MDM, do Ultra Gás, do Itaú.
Vou ficar fácil fazer a vitrine só com a cabeça, né?
Supermercado de Guanabara.
A cabeça dele com tudo que a gente fala dentro, essa vitrine.
Que mancadinha.
Olha aqui, ó. Vamos ver os clubes de Rui Cabeção. Olha só, ele jogou. O primeiro clube dele foi o América Mineiro. Ele jogou um ano lá, de 2000 a 2001, e fez 37 jogos, 2 gols. Depois ele. É porque ele era lateral, né? Então, tudo bem, né? Não fazer muito gol, né?
Não, tudo bem. Pois é, mas tipo assim, olha, ele jogou nesse time, fez 37 gols em 3 anos.
Depois do América Mineiro, em 2002, ele foi pro Cruzeiro, ficou no Cruzeiro até 2006. Mas enquanto estava no Cruzeiro, foi emprestado ao Guarani em 2003, ao Botafogo em 2004, 2005 e 2006. Em 2007, foi para o Figueirense. Em 2008 para o Náutico, em 2009 para o Grêmio. E aí, 2010, Fluminense, foi o último filme grande que ele jogou. Aí ele foi pro Boa Vista do Rio de Janeiro. Olha, o Boa Vista de Saquarema, cara. Olha aí, velho.
Grande Boa Vista.
Depois foi pro Brasiliense. Depois foi pro Betim, de Minas, né? Depois foi pro Alecrim, do Rio Grande do Norte.
Alecrim.
Depois foi pro América.
Porra, peraí. Se a camiseta do Alecrim não for dourada, é muito vacilo, né?
Aí foi pro Mistão, aqui do Cuiabá. E encerrou no Operário, aqui da cidade vizinha, aqui de Várzea Grande. Olha aí, cara. Encerrou a carreira no Operário.
Ah.
Olha aí.
Que fim levou o Rui Cabeção hoje? Tem um...
Vamos ver aqui. O que anda
fazendo? Tem um posto de gasolina.
Ele não tem mais cabeça pra nada, viu?
Tem a fábrica de
boné. O Fiorito realmente tá presente de espírito.
Hoje tem a fábrica. Hoje tem a fábrica de chapéu lá, hein?
Ah, foi... A última notícia dele é de 2015. Fala que ele se cansou do futebol. Após reclamar dos atrasos de salário do Operário de Várzea Grande, seu último clube, e cogitar a aposentadoria, o jogador cumpriu a promessa. Rui agora é ex-jogador, com 14 clubes no currículo, e anunciou que não atuará mais nos campos.
Foi cabeça feia, coitado.
Não esquenta a cabeça com mais nada, né?
Não.
Ele tem, ó, 45 anos, viu? Ó, aí.
É, novo.
Pô, tá novo. É, jogou bem cedo em 2002, jogando no Cruzeiro, então.
É, encerrou em 2015, cara.
É, 7 para 8 anos, sei lá.
Pois é, tinha 30 e pouquinho, ainda tava no auge. Parou no auge, como diria, né?
É que o sucesso subiu a cabeça, né?
E nunca mais voltou.
Ó, ele foi artilheiro pelo Alecrim na Taça Eco House, com 2 gols.
Caraca.
Porra. Deixa eu clicar aqui que tem verbete aqui. Viu que é a Taça Eco House. Taça Eco House foi uma disputa amistosa de futebol. Contou com as participações dos clubes da capital potiguar, ABC América de Natal e Alecrim, além do convidado pernambucano, o Náutico. Natal foi a sede, todos os jogos foram realizados no estádio Frasqueirão. O campeão levou a taça Marinho Chagas, que homenageia o lateral Marinho Chagas, né? Óbvio. Destaque da Copa
Frasqueirão.
74.
Frasqueirão não é bonito, né?
Essa notícia, a notícia tem que decupar ela em muitos pedaços, né? Primeiro estádio Frasqueirão, eu acho o nome maravilhoso. Eu quero muito ver uma foto desse. Então.
Eu sempre sou a favor do nome mais esdrúxulo para estádio. Inclusive, name right de estádio eu sou contra.
Eu acho que tinha que ter o jogo amistoso no final do ano, Amigos do Rui Cabeção contra Amigos do Gladiador lá.
Pois é, né? Parabéns, Rui Cabeção, citado aqui no podcast. Espero que você fique bem.
Espero que você não morra, né, nas próximas semanas.
É, pô, o Camilo desenhou a Palmeirinha.
É, você aí, ó.
Não, mas desenhei faz 3 anos, porra. Não veio, não.
Vai ver, tava passando mal há 3 anos, a Palmeirinha.
Será?
Não sei, tadinha. É, pode ser uma pessoa muito boa. É Liuguinha. Gosto muito daquele meme que eu mandei lá no grupo do Bolsonaro perguntando pra Palmeirinha: mas é pra ver ou é pra comer? Ela respondeu: é ficar no seu cu, miliciano, filho da puta.
É muito boa mesmo.
Na minha cabeça, ela era assim. Eu prefiro não pensar que a Palmeirinha pode ter sido bolsonarista pela idade.
Ah, é, bom, tem isso também, né?
É, notícia de última hora, de 5 horas atrás, Bolsonaro disse que os gastos da Michelle eram com absorvente, roupa pra filha e manicure. Ele deve ter pensado assim: caralho, o que uma mulher gasta?
Porra, ela comprava batom?
Manicure e roupa pra filha. Porra, é só isso. E deu 500 milhões por algum motivo.
Ah, ih, olha aqui, ó, Harrison Ford Streaming Top. O que que aconteceu?
Eita. Ah, não, ele chorou de felicidade porque o pessoal tava elogiando Indiana Jones.
O novo?
Sim. O novo, é. Você deve ter pensado, pô, depois daquela merda que eu fiz, né, agora todo mundo gostaram do filme, né?
Ele parece ser um cara muito, tipo, a diferença de tratamento que ele dá pro Indiana Jones e pro Han Solo é...
É mesmo, né, cara? É outra coisa, né?
Ah, mas que fã de Star Wars, vamos combinar, né, cara? Ele não deve aguentar mais.
Com certeza.
É. Fã de Indiana Jones parece ser um tipo de pessoa mais...
E sem falar que também, no Star Wars, ele nem é o principal, assim, né, cara? Ele não é o protagonista da história.
Será que é por isso que ele não gosta? Que ele não é.
Ele é o legalzão, né?
Harrison Ford foi o pedreiro da casa do Sérgio Mendes, né, cara?
Marceneiro, cara.
Ah, então, ele, a ideia inicial dele era trabalhar com isso, inclusive no próprio Star Wars, né, cara? Ele falou que ele fez o primeiro filme lá, American Graffiti, também, do tipo, tava lá no set, ô, você aí, ó.
Você é meio bonito, hein, cara?
Entra aí, ó, tem que fazer uma cena aí, né? E no Star Wars foi meio assim também, né, cara? Depois de um monte de gente que recusou o papel, né? Burt Reynolds, Al Pacino, um monte de gente, né? Que
você não acha que esse tipo de história é muito bizarro, assim. Eu não compro muito essa ideia, não. Até aquele cara que tá com o serrote ali, ó. Chama ele que tá com o serrote ali. Fala pra ele falar uma... Ah, eu acho... Não consigo acreditar nessas coisas, cara.
Não, no Star Wars, o George Lucas já tinha trabalhado com ele. Aí
já tinha trabalhado dele. No American assim, Graffiti. Né? Mas no American Graffiti, realmente, ele não era ator, assim, sabe? Ele entrou, assim, pra... quebrar um galho lá, né, pro cara. Então.
Você está indo contra a magia do cinema? Você tá
cara, dizendo... não, tipo assim, eu não acredito quando eu vejo aquelas listas de, cenas que foram improvisadas, né, que não estavam no roteiro. Isso aí geralmente é tudo mentira. Mas essa história que eu tô falando aqui do Harrison Ford, tipo, já foi confirmado por ele, inclusive, em entrevista e tal, né. Você tem os outros atores, né, que recusaram os papéis também falando sobre isso, né, sobre...
Mas você acha que ele não tem capacidade de ser marceneiro? Ou... Camilo, não entendi
seu ponto. Não, é que essas histórias assim, como que as coisas, como é que deu certo isso? Eu tava sem fazer nada um dia no meu apartamento, daí me chamaram pra fazer um filme, sabe? Essas histórias assim...
Ah, mas eram outros tempos também.
Cara, né? mas tipo com o Mark Hamill foi assim também. O
Star Wars não era um negócio, não era um filme.
Era um filme desacreditado. Era um filme que ninguém queria fazer, cara. Era um filme que todo mundo olhou e falou: caralho, que merda que é essa? Tem um cara vestido de cachorro aí. Que porra que é esse cara vestido de cachorro aí? Imagina o Alec Guinness, cara. O cara de Shakespeareano, premiado, ator de teatro inglês. Entra num set e tem um cara vestido de cachorro do lado dele.
Balança a espadinha, sabe?
Chorando toda vez. Mas sobre improviso, tem uma parada que geralmente em filme grande assim tem um roteirista no set. Porque, tipo, os caras têm uma ideia na hora. Vamos fazer isso, vamos testar não sei o quê. E aí o cara tem que escrever na hora os diálogos e tal. Isso eu tô falando além dos improvisos de atores, obviamente. Mas... tipo assim, a figura do roteirista no set é um negócio que é muito real e faz diferença.
Entendeu? Sim, sim.
Mas esse negócio de ser bacana fazer filme nerd até que é recente. Eu ouvi falar que o Jack Nicholson e o Michael Keaton no set de Batman de 89, o Michael Keaton virou pro Jack Nicholson e falou: um tá vestido de morcego, o outro de palhaço. Aí o Michael Keaton falou: cara, dois adultos, hein, cara? O que a gente tá fazendo aqui?
Eu tô fazendo a nossa vida, né?
Porra, velho. E riram e tal. E aí? Hoje voltou.
Acho que foi aqui no MDM.
Tirou muito esse cara do canal.
O Romero nem sabia direito o que ele tava fazendo lá, né, com o Coringa. Não foi você que falou isso uma vez, Hel, que ele tava dando uma entrevista assim, falou: eu faço aquele personagem lá que é do jornal, não sei, um negócio assim.
Não, acho que foi uma repórter que meio que... não sabia, tipo, quem que era o Coringa. E ele ficou meio puto, assim. Né?
Tá. Eu achava que ele que tava meio que cagando, assim, pro...
Não, mas se hoje é zoado, imagina nos anos 60, né?
Então, né? Pode crer.
Vai ser uma vara, né? E deu dinheiro.
Eu gosto daquela... Quando o Jim Carrey fala que ele foi fazer o Charada... E aí ele descobriu que ele ia contracenar com o Tommy Lee Jones, né? Tommy Jones ia
ser...
Tommy!
Aí ele falou que ele tava, tipo assim, ia começar as filmagens ali, sei lá, um mês. E aí ele viu o Tommy Jones no restaurante. Aí ele foi até lá, né? Falou: porra, cara, eu adoro você, eu acho você um ator foda. E a gente vai ter a oportunidade de trabalhar junto agora no fim do bairro, né? Não sei o quê. Tipo, ele pensou, né, em falar isso. Ele falou que quando ele chegou na mesa... O Tommy Jones olhou pra ele e falou: pare. O quê? Eu não gosto de você. Não gosto do tipo de trabalho que você faz. Pra mim, você não é um ator. Não quero qualquer tipo de... estabelecer qualquer tipo de relação ou de conversa com você. Ok? Então me deixe em paz aqui no restaurante.
Tadinho, né? Cara?
Ok. Desculpa aí. Tchauzinho.
Olha, faz sentido, hein? Que dali pra frente o Jim Carrey entrou numa de fazer filme sério, hein?
Pegou ar, né? Pô,
pegou birra, né?
Filho da puta, você vai ver agora.
Mentiu.
O Tommy Lee Jones tem fama de pau no cu?
Muito.
Eu acho que ele não é pau no cu, acho que ele é um cara muito sério, sabe? Não é aquele cara...
Eu já ouvi falar que ele é meio pau no cu mesmo. O Rob Lowe, eu vi ele falando que os dois se encontraram num restaurante, ele olhou pro Rob Lowe do outro lado do restaurante e falou: fuck you! Do nada, assim.
Mas
nem se conheciam.
Mas quem não... Você também não mandaria um desse pro Rob Lowe?
Ah, não tem nada contra, não.
Peraí, é, vocês não gritam com transeuntes em...
No McDonald's, assim. Ei, toma seu cu! Bom, idiota.
É uma coisa só de carioca, lógico.
Bom, o Rob Lowe foi um cara também, né, cara, que foi hiper problemático ali no final dos anos 80 e só retornou aí com a série aí do Parks and Recreation, né, que ele retomou a carreira dele, assim, ele tava no esquecimento, assim, né?
Eu acho que nunca parou, na real, né? Mas, tipo, tá aí faz um monte de filme dele, tá no Austin Powers, mano.
Ah, esse é o Rob Lowe.
Não, mas tipo assim, só participações, assim, ele não tinha mais, não fazia mais.
Sucesso.
É, mas acho que ele teve problema com drogas, né, umas paradas meio pesadas.
Assim. Eu já ouvi falar que ele se reciclou aí, como é que chama?
Reciclou.
Expired?
Não sei como é que fala. Esqueci palavras.
Fez uma desintoxicação.
Isso, obrigado.
Igual o
Camilo Solano.
Kate Richard. Que vai pra clínica pra filtrar o sangue dele.
Ah, não. Se reabilitou.
Pô, tava vendo esses dias um vídeo falando que esse Richards é do Chuck Berry dando esporro nele, brigando com ele. Já viram esse vídeo?
Não.
Porra, é um... Não sei se é um ensaio, alguma coisa assim, que chamaram... Os Rolling Stones chamaram o Chuck Berry. E, cara, o Chuck Berry, não sei, ele, acho que não sei se ele não vai com a cara do cara. Não sei qual que é a treta. Eu sei que ele... Nossa, ele começa a xingar muito o Keith Richards, que acho que mexeram no som dele, na caixa de som dele. Ele falou, ninguém mexe na porra da minha caixa de som. E o Keith Richards, todo loucão, fica sóbrio na hora, assim, sabe? Aquele cara que paga muito de louco, mas com o Chuck Berry não teve...
Então, não teve se senhor, não assim.
Sim, senhor, não senhor, assim, nossa, é muito, muito bom, cara.
É o respeito, né, cara? É o respeito, pô.
Ô, Camilo, você já viu um vídeo do. Já viu um vídeo do Chuck Berry tocando com o John Lennon?
Já,
ao vivo. Já. E aí a Yoko. A Yoko lá no fundo pega o microfone e dá aqueles gritos de maluco dela. O Chuck Berry toma um puta susto. E aí o cara do som do estúdio ele simplesmente corta o microfone da Yoko, ela fica gritando no mudo.
Ele dá uma abridona de olho, assim, né? A hora que ela dá um grito, você vê na cara dele que ele se surpreende, assim, né?
É muito bom esse vídeo, cara. Yoko Ono é muito pau no cu também, né, cara?
Ah, eu não fale mal da Yoko, cara. Eu gosto da Yoko Ono. O que você tá falando, cara?
É, só a mulher que acabou com os Beatles.
Acabou com os Beatles.
Acabou com os Beatles, não, cara. John Lennon já tinha idade pra
culpa dela.
Fazer da vida dele. Não,
ela
foi.
Ela que ficou no ouvido dele. Ei, você é melhor do que eles.
Você que é o cara. Esses caras aí, ó. Pô.
Só chupinhando você.
Tudo a tua aba.
Não tava errada. Os caras.
Eu gosto da Yoko. Eu acho a Yoko foda.
Ah, dá o cu pra ela, então.
Que isso.
Pô, que gratuito, cara. Fala aí, duas músicas da Yoko Ono.
Sem
o John.
Não, mas ela é uma artista visual, né? Não é só, não é de música, não tô falando de música.
Fala duas obras artísticas dela, então.
Porra, aquela do telefone que tinha aqui em São Paulo, você não foi assistir? Você não foi no Tomio Taka quando teve aqui a exposição dela?
Não fui, cara. Você é louco, dá dinheiro pra Yoko Ono. Ah, tomara um pouco.
Nossa, você é desses, né? Esses Beatle
maníaco. Telefone que tocou, bota... cara, que maravilhoso.
O telefone que toca, eu digo alô sem resposta. Mas não desliga e escuta o que eu vou te falar.
Era um telefone que tava lá, que tava ligado, mas não era pra tocar. Aí ligou, era telemarketing.
Ligou, era o Nubank.
Né? O Nubank te oferecendo conta pra quem atendeu.
Falando que a sua compra foi aprovada e não tem como você cancelar.
Era o palhaço gozo. Amiguinho, tem boa na linha, amiguinho. Cara, o que você tá falando de Yoko Ono mesmo?
E o Lojinha, será que tá jogando o Zelda ainda?
Ah, quando ele para de falar, ele faz isso, viu, cara?
Não, tô. Não, vírgula, estou.
Vocês viram o trailer do filme novo?
Não, vírgula. Ah,
desculpa, fala aí.
Qual o trailer? Não,
o trailer do filme novo. Qual o filme?
Aquele lá, dos atores.
Mais específico.
Saiu.
Ah, é o.
Do
DiCaprio.
Qual é o nome?
The Killers of the Rising Moon, Assassinos da Lua.
Isso, Flower Moon, Killers of the Flower Moon.
Não vi, eu vi na timeline, mas não tive ânimo pra clicar. Pra
filme novo do Scorsese, é?
É, vai sair pela Apple TV.
Olha só.
Não é de cinema, não?
Não, quer dizer, tá tá sendo feito, eles estão participando, acho. Acredito que vai pro cinema também.
E é bom? Você achou legal, André? É bom?
Não, não vi. Eu queria saber a impressão de vocês, porque eu também não tive tempo de ver.
Que fase dos Scorsese, hein? Fazendo filme pra streaming um atrás do outro agora.
É, se chamarem...
é o último, né?
Mas se o cara não liga pra dinheiro, assim, tipo... O filme é o filme, né?
Mas eu acho que se brincar, eu acho que um diretor que faz um contrato desse com esses filmes deve ganhar mais dinheiro do que fazer um filme pra estúdio, eu acho.
Não, e só fazer ficar solto e fazer o que ele quiser, não ter um produtor enchendo o saco, às vezes, do ponto de vista artístico, é mais interessante também.
É, o foda foi que o Scorsese, tipo assim, ele desceu a lenha, né, no streaming há um tempo atrás, assim, né? Aí, depois que a Marvel, tipo, meio que... tomou conta de toda a sala de cinema, ele foi quando ele fez o filme lá na Netflix, né, cara? Mas eles lançaram no cinema, né, aquele filme.
O Irlandês?
É, o Irlandês.
É, eu já não vi.
Mas por isso que a língua é o chicote do cu, né, cara? O cara falou muito cedo aí, agora tá... tá tendo que dobrar.
Belíssima expressão, né, cara?
Poeta, né?
É um poeta. O senhor pintou um quadro agora, né, na minha mente.
Vou traduzir e mandar pros Scorsese dessa frase porque merece, viu?
The Thong.
Mas o Scorsese falar isso um dia vai ser bom demais. The Thong is the lash of the ass. Mas, porra, ele fez sua missão no.
Ele falando super sério daqueles Inside the Actor Studio, né? Aquelas entrevistas do Oscar.
Foi massa, tem umas dele falando dos filmes do Glauber Rocha. Assim, que ele achava que ele assistiu o filme do Glauber Rocha e achou fantástico. Ah, assim,
tem tal. Influência brasileira, claramente ele é ouvinte da MDM. I was listening to Little Store, lojinha.
Eu só fico triste porque, tipo assim, ele é um cara foda demais, assim, de cinema, pra ter virado chacota, assim, de fã de Marvel, sabe? Da galera falando, esse velhinho aí tá com inveja, que o filme dele não faz
sucesso. E o pior que ele tem. Toda razão, né, cara?
Tem, exatamente. Tem.
Falando...
Ele foi muito
não, correto, né? Ele tá falando pelo bem do cinema, né, cara? Sim, mas, tipo,
sim. Da diversidade cultural, não é necessariamente de Marvel.
Marveco sabe como é que é, né?
Igual aquele velho que não escreve nada, né? O Alan Moore.
Meio chato.
Meio chato. Não entende nada de super-herói. Nada de gibi. Nem leu o gibi do Batman.
Podia vir pro Brasil o Alan Moore, hein?
Mas quem que você acha?
Será que é ele que vem pra se inscrever?
Eu ia perguntar se não era essa a lenda.
Eu acho que a lenda se chama Adriana Mello, já falei aqui meu palpite, tá dado.
Eu também, eu acho que é isso também.
Será que vão trazer finalmente a Adriana Mello pro CCXP?
A Ramon da CCXP, até eu dou uma balançada com o caralho.
Ouvi dizer que o cachê é muito alto. Estão falando aí, Adriana Mello tá.
Eu sei que tinha uma galera aí querendo, apostando que é o Life, né? Rasgando o cu por causa do Rob Life, não sei o que, cara. Porra.
Só pra dar um contexto aí, é um grande criador de muitos artistas, muitos personagens, aliás, desculpa. E.
Co-criador, segundo.
Co-criador?
É.
O Life?
Não, o anúncio da CCXP falou que. Eles vão anunciar um grande co-criador, uma lenda dos
quadrinhos. Então, vocês acham que o Liefeld entraria? Não entra nem. Não chega nem perto disso, né, cara?
Depende.
Não,
cara, é o que eu falo. O Liefeld
é co-criador de muitos personagens, sim.
Não, mas não é lenda, né, cara? A lenda velha.
Ele é lendário.
Ah, mas tem uma fanbase dele aí que é tipo o Snyder Echo, assim, que considera ele pra caralho, assim, que ele é o.
Bicho, vai vir.
Ele é muito famoso, isso é fato.
Mas não é lenda.
Criador de heróis.
Lenda também pode ser no aspecto de mentira, então pensa nisso.
Lenda.
Né? O Life se encaixa nisso aí.
Co-criador de grandes personagens.
Co-criador de The Boys.
Quem que é o do The Boys? Quem que é o cara?
O Garth Ennis.
Não, o roteirista do The Boys é o.
É o Ennis.
Robinson, porra. Vai vir aí. Ele co-criou um monte de outras coisas com o Garth Ennis aí nessa época dos anos 2000. Já deve estar velho também.
Quem que é o Máximo? Eu não lembro.
O Derek Robinson lá?
Como é que Derek Robinson.
Derek Robertson.
O Garth Ennis já não veio? Não, quem que veio foi o outro. Quem é o que fazia as capas do Preacher lá? Como é que ele chama?
Ah, Glenn Fabry.
O Glenn Fabry, é isso.
Garth Brooks.
Eu tô com 3% de bateria aqui. Vocês vão decidir logo quem é que vai vir pro...
O Hel.
Eu vou dizer. Eu vou usar meus poderes premonitórios. Ou é o Marv Wolfman, ou é o Roy Thomas. É um desses dois. Aposto.
Quem que é? O primeiro que você falou?
Marv Wolfman.
Pô, ia ser foda, hein?
Peraí que eu vou pesquisar aqui que eu não tô... Ou, só pra lembrar quem que
ele... Ou o Roy Thomas. É um desses dois. Anotem aí, anotem. Pode ir lá no XBet e apostar.
Deixa eu ver. O Ivo. Oh. Se não for, eu vou voltar com a frase Ivo falou merda, hashtag no...
o Marv Wolfman tá com 77 anos. E o Roy Thomas?
É.
Roy Thomas tá com 82, hein, cara?
Olha aí. Grandes lendas, os dois.
Qual é mais lenda? O que o Marv Wolfman criou?
É foda, hein?
Então, em termos de popularidade de personagem, acho que o Marv Wolfman, mas em termos de importância para a indústria, é o Roy Thomas, com certeza. O Roy Thomas foi editor da Marvel. Teve toda aquela fase do Conan, Vingadores, Thor, né? Tem muita coisa, né, que ele fez. Né? Ele é
trabalhava em dupla com alguém, sim. Mais fixo, tipo, o Wolfman era muito conhecido
por Pérez. O John Buscema, né? Ele e o John Buscema, assim, eram...
Porra, John Buscema.
Pode John crer. Buscema sempre é um nome que eu tenho que dizer com muito cuidado.
É bom. Esse Marv Wolfman fez o quê? Titãs, que eu tô vendo aqui, é isso?
Caralho, Camilo. Que desrespeito isso.
Você trabalha com quadrinhos?
Eu não sabia quem que é Marv. Esse aí, esse
tal de Marv Wolfman.
Traidor do movimento mesmo, né, cara? Falsos poetas, né, cara?
Trabalhava com o Pérez no... Porra, ele, o Pérez e o Claremont e o Byrne nos anos 80 ali dominaram, né, cara?
É.
Revitalizaram os quadrinhos.
O Claremont já veio na CXP?
Quem?
Claremont, já.
Claremont?
Já. Não, o Claremont não veio, não. Veio?
Ah, não veio, se não foi CXP, foi um outro evento. Ele teve aqui, sim. Eu
não, ele já veio, ele foi
teve
até
no Anime Friends.
Ele foi até no bagulho, foi até no Danilo Gentili, não foi?
E aí eu já não
trabalho. Já não lembro, mas eu acho que acho que o Fiorito, que ficou de tradutor não, pra ele na época.
O Claremont veio pra um outro evento meio confuso. Ele, inclusive, teve uma vez que ele veio, chegou aqui, ele teve que voltar pros Estados Unidos porque ele não tinha tirado visto.
Puta merda. Fez bem, é isso aí, vacilou.
O HDR também é amigão do Claremont.
Se você ele nomeou ele aqui?
Ele me apresentou pro Claremont, cara.
Conversa no WhatsApp com o Claremont, com o HDR.
Troca figurinha.
Mas é verdade mesmo, viu?
Não sim, é... sim, ele é amigo.
Essas figurinhas de quadrinistas que vocês...
O outro cara que também... Esse outro cara lendário aí que é muito amigo do HDR é o Garcia Lopes, cara. O Zé Luiz Garcia Lopes.
De frequentar a casa.
É.
Legal, hein, meu?
É que o Garcia Lopes ele já veio, ele é um pouquinho mais acessível, né? Acho que ele é mais latino, já veio aqui mais algumas vezes. O Claremont é uma boa aposta também, hein? Criador de muitos personagens.
Não, mas o Claremont já teve aqui, né? Eles falaram que é alguém que é inédito, né?
Inédito.
Ah.
Mas é isso aí.
Foda-se também, a gente vai descobrir um dia.
Não, acho que se brincar, quando sair o podcast, já deve ter anunciado.
Tá pra anunciar, né?
Mano, então... não é ninguém, era só uma brincadeira, um xister jocoso, né?
O lendário Aí já pensou, sai o tweet da CGSP. É a lendária bola esquerda da minha.
eu digo, né? Como diria, porque é americano.
O New Game é um que podia vir também, né, cara? Que faz. Que tá devendo, né?
O Game já teve aqui, não teve?
Faz muitos anos, né, cara? Ninguém nem lembra.
Tem aquela foto dele de jaqueta na praia no Rio, né? Nos anos 90.
Ele tá preto e óculos escuros.
É, mas na época que o Cassius tava, sei lá, trabalhava na Conrad ainda, sabe? Ah, o Cassius voltou na Conrad, inclusive, né? Mas.
Então.
Já faz muitos anos, cara. Não foi.
O Game nem precisa vir, cara. Ele responde qualquer um aí. Você conversa com ele no Twitter que ele te responde, cara. Faz pergunta.
É verdade. Até o Cassius, né?
Até o Caruso
foi respondido?
Uhum.
Do Marvel Have Classics foi a pergunta? Marvel tem classics.
Game é desocupado, né?
Ó, oh, já tem Velozes e Furiosos lá no... Lá no...
Cara, a pirataria tá tão rápida, bicho. Tem, já caiu o filme do Mario, D&D...
Guardiões da Galáxia, cara. Eu vi hoje o Guardiões da Galáxia. Porra, um camp perfeito, cara. Só a legenda que tá meio desincronizada, você tem que ficar lá no... Clicando lá no...
Cara, você não falou que tinha aparecendo gente na filmagem? Tinha umas coisas dessas que você falou?
Não, mas a qualidade tá ótima. Não, o som. O cara que tá captando o som fica conversando com o amigo dele durante o filme. Mas é legal que é uma experiência completa. É como se tivesse
no cinema mesmo. Cinema,
né? É. Tipo, não é isso que você quer? Ir no cinema? Aí, ó, a experiência completa, cara.
Tem o filho da puta que fala, agora ele vai morrer.
Que foi, né?
Que diminuiu a quantidade de aposta também. Lembra que tinha um que ficava tipo uma marca d'água de aposta?
Sim.
Na locadora russa.
E entrava umas propagandas no meio do filme. Isso, assim,
isso, e a propaganda meio... desincronizava a legenda.
A legenda, exato.
Caralho, não, que raiva.
Propaganda. Eu gosto daquela propaganda que é os mafiosos russos que invadem a casa do cara. E o cara tenta fugir pela janela. E aí tem a... Quanto dinheiro? Aonde você conseguiu? Ah, no X-Bank. A voz do... Você vê que foi alguém da pirataria mesmo que fez a dublagem. Assim.
No Brasino.
O jogo da galera. Ó, Camilo conhece, aí se entregando, né?
Olha aí.
Não, é piada popular, só ouvi no Twitter.
Só se fala de outra coisa.
É engraçado que todo mundo só sabe até aí, né? Que é quando aparece a pular anúncio, né?
Pular essa
só aparece a musiquinha até aí. Só.
Jogo da galera.
Poxa, a discografia do Brasil, vamos ver qual é que é.
Calma aí, eu vou precisar partir.
Já que depois falou do Brasil, já começou a estralar aí, né, meu?
Não trabalho com isso aí, não. Eu não assisto pirataria. Não assisto, na verdade, eu só assisto Peppa e agora tô assistindo Bluey.
Não, mas isso não é pirataria. É 100% legal. 100% legal.
É na Disney Plus. Cara.
Da galera.
Você tá assinando, outra coisa aí, cara.
Pequena Helena tá num revival agora, que ela tinha parado de ver esses desenhos, né? Tipo, Peppa, isso aí. Ela já tava entrando numa outra vibe aí de desenhos mais longos, mais complexos.
Aeon Flux.
Aí esse dia eu vi ela revendo Benny Holly. Já viu esse desenho? Pô, esse desenho é muito bom, cara. É da mesma
equipe
que faz o... Eu acho melhor que a Peppa, cara, esse desenho. Pena que ele não vingou, né, cara?
Mas teve
duas temporadas.
Esse da cachorrinha eu acho bem bonitinho, da Bluey, você já viu?
Já. Helena, ela assiste Bluey.
É legal,
ela curte.
Mas ela já tá com nostalgia.
Isso que eu ia falar, nostalgia cada dia mais cedo, né? Ai, que tempo bom, quando eu tinha 3.
Ela ainda não manja muito, ela fala ontem, quando ela quer falar, tipo, algum tempo atrás, assim, ela fala ontem.
Ah, o meu fala amanhã. Que engraçado.
Pequena Helena fala, eu via esse papai ontem, quando eu era bebê, ela fala assim.
Pô, e eles são meio fascinados quando você começa a contar de que você já foi um bebê, aí mostra foto, fica muito louco. Aí mostra
a foto da mamãe. O bom é que tem o Google Fotos lá, né? Então todo dia ele manda lembranças, né? Aí eu sempre mostro pra ela quando vem videozinho assim dela bebê falando as borrachas que ela fazia, ela fica. Só que teve um efeito colateral que às vezes agora ela vira bebê. Virei bebê, papai. Aí...
hoje eu contei aqui em casa a história que você falou na semana passada dela conversando com o dedinho no carro.
Sim. Foda. Que o dedinho tava feliz e ela tava triste. Muito bom.
Vocês falam isso de Google Fotos. Google Fotos é foto depois da separação, né? Que ele continua mandando. Lembrando de você com a ex. Olha aí como você era feliz ano passado.
Olha você mais magro, né?
É foda, bicho.
E, cara, como é difícil excluir, hein, cara? Excluir definitivamente fotos, né, do Google, né, cara?
Não, você sabe que daqui a pouco tá matando tudo. O Google vai... Não, contas com 2 anos de inatividade serão deletadas.
Ah, é? No YouTube. No YouTube primeiro, né? É isso?
Isso.
Ou é tudo no geral?
Não sei qual vem primeiro, mas o YouTube tá incluso. E assim, se você gostava daquele canal ou daquelas músicas de um canal que foi abandonado,
e tem 5 anos que não atualiza,
eu recomendo você baixar essa porra.
Caraca, cara, mano.
Ó, tá aí, a oportunidade de negócio é fazer o OldTube. Você baixa o YouTube, tudo quanto é conta velha aí que tem muitas visualizações e faz. Quer ver o vídeo velho? Vem aqui e me pague.
É tipo, tipo aquele site de, que mostra as versões antigas.
É o Archive, né? É. O Internet Archive.
Eu não sei se o Internet Archive guarda vídeo.
Não, não guarda, mas tem que fazer um só pro YouTube. Fica a dica aí pra você que é empreendedor. É um jeito fácil você ganhar dinheiro, né? até o processinho chegar. Você vai ganhar uma grana
mas
boa.
Mas é isso aí, ó. É o apagamento da cultura. É o que a gente tava falando um tempo atrás aí, cara. De que tem filmes clássicos aí que não, não.
Você.
Opa. Não, pode falar.
Não, eu ia falar pra você. Você chama de museu. Você é o museu da internet. E essas coisas aqui é cultura. É domínio público. Né? Esse é o truque. Mas continue.
Chegou alguém aí. Chegou
aquele quadrinho da Comic Zone?
Olha o que correspondente fala. Direto do carro.
Quem que é essa pessoa?
Rios Scamparini. Saiu o Papa já?
Desculpa a gente atrapalhar o áudio de vocês.
É o Caruso. Cara, a gente falou que ele vinha, ele veio, meu.
Veio, meu. Sumonou o Caruso aí, ó.
E agora virou tradição. Um carro por semana.
Vou falar isso também ao Bipão e tal, sem vocês terem a chance de pensar melhor, se defender e tal, mas o Peixoto lá do Quatro Coisas, a galera tava, eu fui, entrei na live da Twitch, fiz uma raid lá pra live dele, todos os seguidores dele querendo que ele participasse do MDM, então alguém tem que fazer essa ponte aí, Quatro Coisas do MDM. Mas eu ia falar do quadrinho da Comic Zone, que...
Não, eu não vou chamar não, porque ele tretou comigo uma vez no Twitter, ele tentou fazer rage comigo, assim, jogar o... Se a audiência fazer. Dela pra a audiência dele pra tipo, pra me xingar, assim, e tal.
Pode guardar rancor não, Réu, não faz sabia. Assim, cara.
Não, eu não tô guardando rancor. Só
não vai entrar no...
É, eu não vou chamar, só.
A gente tem que respeitar e esperar pra chamar no dia que o Réu não fica.
Rancor zero. Chama ele pra fazer um MD Moments.
Não, eu compro as tretas dos amigos. Eu, às vezes os amigos fazem as pazes e eu continuo tretado.
Não, mas foi de boa, assim. Eu falei, eu critiquei algum filme, alguma coisa assim, que é sempre um processo, né? A gente do MDM fala mal do filme, aí todo mundo xinga a gente. Aí passa, assim, uns 2 meses, aí todo mundo tá falando mal do filme, igual a gente falava quando o filme foi lançado, assim. Foi meio isso, assim. Eu falei, fiz uma crítica, eu nem lembro que filme era, assim. Aí ele falou, pô, o cara vai no circo pra ficar falando mal do palhaço, alguma coisa assim, sabe? Ele ficou querendo dizer que, tipo, pô... Filminho de herói, o cara tá querendo, sabe, criticar. Aí eu falei, olha que filho da puta, cara. Aí, tipo assim, passou uns meses e ele fez as mesmas críticas que a gente fez, assim, ele fez também pro filme, sabe?
O MDM fez primeiro.
Exatamente.
Então, a partir de agora a gente vai começar a elogiar, que daqui a pouco os caras vão voltar e, caralho, era bom mesmo.
Mas vem cá, eu queria falar do quadrinho do Comic Zone. Alguém me ajuda a lembrar o nome, que eu não tô lembrando. Que tem exatamente essa temática que me deu, assim... Gatilho e tacardia. O cara trabalha numa. É futuro, e aí ele trabalha numa parada do governo que decide o que é que vai ser apagado para sempre, para abrir espaço de dados para as pessoas continuarem postando as férias em Saquarema e tal. Então o cara.
Preferência de sistema.
É isso aí. Muito obrigado, beleza. HD humano. E aí o cara
joguei no Google.
Ele vai na frente do. Ele vai na frente de uma banca pra falar, tipo, gente, então, essa aqui é a filmografia do Kubrick, foi um cara muito importante, em época tal e tal, que tá. E aí você fala, mas tem relevância atual? Então você me desculpa, ele vai ter que deletar pra fulano, pra roupa, underline não sei das quantas, continuar postando. E aí o cara faz contrabando de dados que ele quer manter. Ele quer manter, tipo, a obra do grande poeta, a obra, não sei o que, né? E aí acaba sendo assassinado e a filha criada por um robô. É uma doideira, cara.
Achei muito bem desenhado, muito bem escrito a história. Acabei.
Pode vir me limpar, né?
Gente, eu vou sair nessa aqui. Beijo pra vocês.
Falou, ah, foi ruim até. Né? Pelé foi expulso.
Não, não.
Mas era questão, um beijo, um beijo.
Beijo, Eric.
Ô, Mari, beijo. Depois alguém fala aí do negócio do Léo, por favor, aí.
Do Léo Lins?
Não vou falar, não.
Bora, bora.
Dá o final.
Caruso, qual é o limite do humor?
Beijo, ah. Beijo.
Falou, falou, Eric.
Te falou, Eric.
Comprometeu o Caruso. Caruso, piada racista, é só não escutar que tá tudo bem? Tipo, deixa ele fazer. Você não gosta, não vai no show, não escuta.
Não vai no show. Né? É, se você ouvir uma piada racista, você volta no tempo e se impede de ir no show. Esse é o segredo.
Tapa o ouvido e fica falando lá, 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 lá.
Enche a cara de tequila até esquecer que você ouviu essa piada. Tem várias opções, e o pessoal reclama ainda.
Você lembra daquele caso do pastor que fez uma postagem, o Valadão, eu acho, fez uma postagem dizendo que tinha sido censurado pelo Supremo.
Sim, ele teve que entregar dados, alguma coisa assim, obrigado, e não tinha nenhuma. Era um negócio assim, né?
É, e aí depois saiu a notícia de que o Supremo não tinha.
Era mentira, sim, sim. Era
mentira, que o cara tava fazendo uma plataforma aí e tal. Eu não sei não, viu, gente? Eu não sei não. Vi muita discussão em torno de censura, se pode censurar, não pode censurar, mas eu acho que, enfim, primeiro. E pouca gente discutindo o caso judicial mesmo, se foi uma decisão, qual foi a decisão, baseada no quê, entendeu? E a outra parada é que me parece que as pessoas estão discutindo se é censura, se não é censura, não sei o quê. Cara, então é uma discussão muito mais importante, bem simples, que é: racismo é crime? É crime, acabou. Não tem muito. Porque do jeito que as pessoas estão falando, né, boa parte das pessoas, parece que para algumas pessoas. Não é a mesma coisa que outros crimes, é um crime diferente. Não sei o que acontece aí, que as pessoas fazem um atenuante, acho muito estranho. Eu tinha até tweetado. Pô, quer dizer agora que eu não posso nem assaltar um banco de piada? E cara, é crime igual, crime, não pode crime, né? Não, não é isso. É
que, o cara fica inebriado aí com americanismo. E pega essa liberdade de expressão bizarra que eles têm lá, que, tipo assim, nazismo tá de boa, Ku Klux Klan tem que proteger, eles têm esse... Aí o cara acha que o Brasil é assim, acha que esse é o normal que ele viu num filme, sobre o país que
e
é
aí,
o
único que faz isso. Esse acha ganha uma importância muito grande do que as pessoas... Porque, assim, tem o que acha e tem o que é, tem coisa que é lei. Sim, e aí fica um macho que... Ah, eu acho que pode, eu acho que é só...
O problema que eu vi nessa questão específica foi que, tipo assim, a galera não tá falando da questão principal, né? Que, tipo assim, que foi a questão da criminalização da piada por conta do racismo, né? E aí eles estão se apegando num lance, tipo assim, que no processo eles citam várias palavras que o comediante não poderia usar, assim, entende? Do tipo... palavras ofensivas que ele está proibido de usar, né? E aí isso, eles estão questionando...
Ah, em sigilo?
Hã?
O processo não está em sigilo? Como é que eles têm o processo? Da onde é que está isso?
Cara, eu vi um vídeo do Léo Lins e ele leu o processo no vídeo. Ele leu o processo... Então, tipo, se está em sigilo, ele já chutou o pau da barraca. Mas, de qualquer forma, tipo assim, mesmo que saiu essa lista de palavras que ele não pode falar, ele pode, na verdade, né? Tipo, não vai ter ninguém lá, assim, pra tapar a boca dele na hora que ele falar. Ele vai ser multado, né, provavelmente, né, por conta do processo, né? Mas, tipo assim, ninguém está censurando. Assim como ele fez a piada, né? Ah, estão censurando. Não, ele fez. E se ele quiser fazer de novo, ele pode fazer quantas vezes que ele quiser. Só que ele vai ser responsabilizado por isso, né? Como qualquer pessoa, né? Como qualquer coisa. Que você fale, né, cara? Exatamente isso, né?
É, que tá previsto na lei, não é a cabeça de um juiz maluco, não é uma... É. Aí, sei lá. Acabei de novo.
Recuperou seu Twitter, né, cara? Você recuperou o seu
Recuperei.
Twitter?
Recuperei. Tô todo feliz.
Conseguiu falar com o humano lá? caramba.
Não, cara, foi a máquina que me devolveu mesmo. Fiquei indo e voltando naqueles e-mails de segurança, sabe? De mandando... A última etapa foi um negócio que tinha que apresentar documento, mandar documento e tal.
Eles pediram pra você mandar um selfie segurando uma folha com código escrito?
Não.
Isso aí o Instagram me pediu. Quando eu perdi a conta lá, eles pediram. Eles mandavam o código de validação. Aí falava que você tinha que escrever esse código de forma legível num papel, e aí você tinha que mandar uma foto sua, um selfie seu, e que esse papel com esse código aparecesse no selfie.
Então pra eles... que o Instagram tem uma foto sua?
Tem uma foto minha segurando o código. Uma não, umas três, eu acho.
Caraca, bro. Tô chocado. O Instagram já viu você, eu nunca vi.
Olha aí, viu? Mas não tá perdendo nada, não, cara.
Mas enfim, aí realmente acho que tem essa a discussão, fica, me parece que ela tá toda meio que tomada assim, e pros pontos que interessam a determinadas partes,
entendeu? Ah, sim,
não sei de que, tem dúvida de que pra ele essa discussão é muito interessante, tá num holofote
É tipo a cassação do Dallagnol, os caras falando que é um absurdo isso, que ele foi eleito legitimamente, não sei o quê. Aí quando é com relação ao Lula, aí não pode, como assim esse cara foi eleito? Esse cara não era nem pra ter concorrido, esse cara tinha que estar preso, corrupto, não sei o quê, né?
Cara, é que nem eu tava falando com o Sadimena, que é o... Meu nome é o Bertoldo Brecht, que é... O poema começa, primeiro eles pegaram um comunista, né? Tipo, cara... A lei, ninguém precisa falar assim, olha, se deixar de punir o Dallagnol, um dia eles vão punir a esquerda. Meu amigo, a gente já tava sendo punido por esses filhos, esse filho da puta aí, há muito tempo, porra. Ô, cara, que não viu, não?
Inclusive pelo próprio Dallagnol, né?
Exatamente, porra. Ah, caralho, agora tu quer que a gente seja legalista, filho da puta. Esse Bartosar, pô, né?
É, pô. Esse papinho de, ai, não podemos usar as mesmas práticas, senão vamos ser tão vis quanto ele, foda-se, né, foda-se, eu quero ser vivo.
É esse papinho, ai, ódio do bem, não, é ódio do mal mesmo, seu filho da puta.
Eu também acho, eu acho que tinha que ter campo de trabalho forçado, falei semana passada, tô repetindo hoje.
Você quer fechar o MDM de novo, né?
Ah, tô nem aí.
Agora tá na moda o stalinismo. Tipo assim, tá mais tranquilo. Tá muito mais igual, tranquilo que
esse a. Esses dias caiu na minha tela um lance lá falando. Ah, como é que é o nome do cara? O cara que era quadrinista e agora tem um podcast que não termina nunca. É o.
Ah, o Inteligência Limitada? Não?
É, esse mesmo. Como é que é?
O Vilela.
Vilela, isso. Rogério Vilela, isso.
Ah.
Aí ele tava entrevistando um cara que é esses influencers comunistas de YouTube, né? Aí, tipo, falando, ah, Rogério Vilela acaba com o comunismo com apenas uma pergunta, né? Aí o Rogério falou, o cara tava falando sobre isso, como seria a organização da sociedade e não sei o quê, né? Aí o Vilela falou pra ele assim, mas e se eu tô lá na minha casa, lá, tamo no comunismo, aí chega um cara e bate na minha porta e fala, sai daqui que eu quero essa casa pra mim. E aí? Que vai acontecer? Aí o cara falou, eu não sei, né, Vilela? Tipo assim, aí fala, olha aí, demoliu todos os argumentos do cara e não sei o quê. Tipo, cara, é tão simples, né? Tipo, o que impede um cara de fazer isso hoje, né?
O banco faz isso hoje.
E é tipo assim, o pessoal confunde, por exemplo, o fim do... Da, como é que é, não? Do ser dono privado dos meios de produção.
Meio de produção, é. Com
bens individuais.
Porra. Tipo, todo mundo vai continuar tendo casa, tendo, né? Não vai ter, tipo assim, uma galera que todo dia é diferente, vai morando na sua casa. Não, você vai ter a sua casa, todo mundo vai ter a sua casa.
Quando você for no bar tomar a sua cerveja será sua. Só que todo mundo vai poder tomar cerveja, porra. Não é que vai chegar um cara e vai tomar a sua cerveja no teu copo, sacou?
Isso chama-se capitalismo, né? Isso de que o cara vai tomar a sua cerveja, né?
Você tem que dar 9 cervejas pro patrão antes de tomar a sua primeira. Esse é o capitalismo, né? O cara é muito louco. E, tipo assim, e tu vai olhar qualquer país que foi comunista, é país brabo, não é país. Não é um negócio assim, paz e amor. Não. Comunismo é porrada, meu amigo. Que você não. Você não vai pedir, por favor, burguesia, entregue tipo todas assim, as suas coisas.
A gente poderia esperar, tipo assim, que a educação avançasse tanto e o grau de conscientização das pessoas fosse tão elevado a ponto delas perceberem por si só que viver no comunismo de fato seria o ideal para toda a sociedade? Poderia, mas vai demorar muito, né? A gente tem que... É mais fácil você ir, tipo... Né, obrigando, né? E quem não quer, morrendo, né, cara? É um jeito mais rápido.
A ideologia dominante sempre é a ideologia das classes dominantes. Isso é,
sim,
é óbvio, óbvio do óbvio, né? E então, quer dizer, esperar que a classe dominante deixe ideologias contra ela florescerem
é não, mas a classe dominante tá esperando o bolo crescer para depois dividir.
Basicamente isso mesmo.
Acabei, tá?
O que mais que tem aí nos training tops?
Eu pensei que a gente já falou do Catarse Léo.
Eu posso fazer jabá?
Pode. Isso, vamos começar agora a sessão de jabá, porque o Carlos já deve estar perto de casa já. Tá querendo desligar. Vai lá, cara, faz seu jabá.
Então, nesse domingo, aqui no Rio de Janeiro, eu vou me apresentar na Casa de Comédia Carioca, em Ipanema, do lado do metrô, às 7 horas da noite, fazendo meu solo de stand-up, e ia ficar muito feliz de encontrar presencialmente ouvintes do MDM, com alguém que fizesse um sinalzinho secreto ali pra mim e tal, falasse no meu ouvidinho, sou ouvinte MDM. E a Mariana vai estar lá comigo também. Mariana também quer fazer jabá. Faz seu jabá.
Seu jabá, sexta-feira, tô na Casa da Comédia, Carioca, domingo também. E eu tô com meu curso, que uma aluna veio do MDM, cara. Eu fiquei muito chocada. Aline, um beijo. Ela veio por aqui. Eu fiquei muito chocada, não esperava. E, enfim, eu tô fazendo meu curso quarta-feira no Espaço Tapes de Improviso, de 8 às 10 da noite. Se aparecer, parabéns.
Só procurar @ Mariana Cabral no Instagram, que lá tem link para abrir direto lá com a escola, para ver carga horária, valores e paraná, essas coisas todas. E pode fazer aula experimental, não pode? Acho que é uma excelente maneira de ressignificar a quarta-feira, que é um dia meio merda, né, cara? Porque não é nem início da semana, não tem aquela animação do início da semana, também não tem aquela empolgação de estar chegando na sexta-feira.
Pô, chega de jabá já, amor.
Se você não gosta de futebol, quarta-feira realmente é um dia...
Exatamente.
Mas se você gosta de futebol, você não tá ouvindo MDM. Eu acho que tá uma coisa errada.
Aí, Lojinha, vai deixar ele falar isso?
Ele vai falar mais que tá vendo o Fluminense hoje mesmo.
É o final do futebol. Eu gostava na época que os saxões jogavam. Era isso, meu jabá. Muito obrigado pelo espaço.
Obrigado.
E eu acabei de ver Dungeons and Dragons. Vocês assistiram?
É bom.
É legal.
Não vi ainda.
Achei legal.
A gente tava falando sobre o Guardiões da Galáxia, soltando os spoilers.
Nossa, tá, brother, eu sofri tanto com esse filme, puta merda, cara.
Já viu ou não viu ainda?
Eu vi, eu achei muito, muito triste, cara. Nossa,
uma bosta, sim, né, Caruso? Também, dos, cara.
Os bichinhos morrendo, né? Não, e o que eu falei, o James Gunn...
Ah, não vou ver nunca mais.
James Gunn chupou total o E-Free ali, cara. História dos bichinhos.
Ah, é verdade, é. Caraca, eu lembrei muito disso do... É do Morrison, né, ou do Ed?
É, do Morrison.
Com o Frank Keitler. Cara, mas assim, nossa senhora, cara, eu achei excessivamente cruel.
Muito sofrimento. Puta que pariu. Eu não vou ver filme da Marvel pra sofrer, cara. Nossa,
com
exatamente.
E com bichinho aí.
A boca, né? Vai ter que pensar nos filmes da Marvel também, né? Já pensou?
É, pensou. Que manda esse. Que horror que seria.
Teve o lance do genocídio todo do planeta lá, do tipo, ah, deu errado, vou destruir e começar tudo de novo.
Não, é isso, é o... Logo no início, olha que legal, o Rock voltou. Aí, tomou um tiro no peito. E ele tá morrendo.
E no final tá abraçando o cara que deu um tiro no peito dele lá, né? Tipo, o cara vai... Ah, não faz sentido nenhum.
Caraca,
cara.
Porra, mas caralho, isso não fez...
Ele botando ele no respirador, foi muito sofrido, cara.
Cara, o Warlock não precisava estar nesse filme.
Eu achei o Warlock engraçado, desculpa.
Não, ele é engraçado. Mas tipo assim, mas é uma piada requentada, né? Do tipo, do cara infantil, assim, né? Do tipo, porque o Peter Quill é assim também, o Drax é assim também, tipo, é a mesma piada assim que eles usam em todos os personagens, assim. Aí fica meio cansativo. Mas eu tô falando que, tipo assim, a função dele ali no filme. Se não tivesse ele no filme, o filme poderia rolar do mesmo jeito, assim. Tipo, qualquer um poderia ter salvo o Peter Quill no final lá, né? Achei muito jogado, assim, o lance. Ah, e a redenção dele perceber que as pessoas são legaisonas de
agora,
verdade, não sei o quê.
O Alto Evolucionário achei um bom vilão.
Achei também. Achei ele meio chiliquento demais, assim.
Nossa, eu ia falar isso também. Engraçado que, assim, eu me lembro que eu tive essa... Eu achei o Christian Bale fazendo lá o Thor chiliquento de menos. Eu achei que com um cara que tinha, perdido a filha e queria matar os deuses e tal, eu achei ele muito blasé. E aí eu achei que ele devia ter sido mais desesperado e gritador que nem foi o Alto Bolsonaro. Mas o Alto Bolsonaro eu achei ele um pouco flat nesse chiliquento. Tudo ele ria pra esse tom muito rápido, assim. Não vi muita nuance, apesar de gostar dele pra caralho no Pacificador.
Mas eu acho legal que tem um subtexto ali, do tipo, do cara que quer consertar tudo e é corrompido pelo próprio desejo, assim, né? E tem um lance dele também.
No texto eu gostei, na teoria, no texto eu gostei, mas na atuação dele eu achei meio o mesmo tom, um pouco.
O cara que busca a perfeição e de repente o cara, tipo assim... Ele quer que os seres que ele cria quer que sejam o melhor possível, mas aí ele é corrompido por um sentimento tão idiota que é a inveja, né? Ele tem inveja do Raccoon, né? Mas é legal, mas achei que também foi muito superficial, assim. Achei que poderiam ter dado um peso melhor, assim, uma construção melhor pra essa parada, assim, né? Ficou meio... O filme todo é meio, né? Do tipo, a quest deles, né? Do tipo, a gente precisa... achar o código para destravar o coração a bomba no coração do Rocket para poder usar o kit médico nele. Tipo, é só isso, né, que eles precisam, né? Tipo, a Nebula hackeia tudo no filme, menos aquela porrinha no coração, ela não conseguia hackear.
Mas achei engraçado o negócio que tá escrito na parte.
E aí é do nada aquele estilo, do tipo, a informação não tá aqui, não tá. E aí? Ah, ó, esse cara aqui deletou... O arquivo aqui. Ah, então deve estar na cabeça dele, né? Aí, do nada, vamos lá, captura o cara, arranca a cabeça do cara, e aí a informação realmente estava lá. Tipo, e se não tivesse, entende? Tipo, é muito aqueles achismos, assim, do nada que dá muito certo, assim, né? Me lembrou muito aquela série Fringe, que era assim, lembra? Do tipo, caralho, pra fazer isso. Olha, tem uma teoria que fala que se a gente talvez fizesse isso, aconteceria isso. Aí eles fazem o experimento e acontece exatamente.
Não, não. E quem criou essa teoria foi o Walter White. Toda vez. Walter White não, caralho, era. É o Walter Bishop. Isso, desculpa. O Walter White era outra pessoa, né?
Era outra coisa que ele criava. Era boa também, mas
também era um cientista. Também.
Mas era muito assim, muita essas coincidências, né? Jogadona.
Me emputecia.
Os jogadores não me incomodaram, não, porque a urgência da busca e tal, e eu achei as atuações na somaria boas e tal, os momentos bons, então eu fui. Eu embarquei, entendeu? Não saí
sim.
do filme pra...
É. Não, a urgência foi boa. Tipo assim, fazia tempo que a gente não viu um filme da Marvel que tinha isso. Esse sentimento de urgência, de perigo mesmo, né? Tal.
Sim.
E nessa fase aí, cara, eu acho que de todos os filmes, achei o mais bem amarradinho. Não tem barriga, não tem...
Aí eu vou discordar de você. Eu acho que podia ter meia horinha a menos. Acho que tem muita coisa ali que... Ah, muita coisa lá em lugar nenhum que mais ou menos. Eu acho que os flashbacks são legais pra contextualizar o Rocket, mas tipo assim, poderiam ter enxugado um pouco. Sei lá, acho que eu achei longo demais o filme, assim.
Eu não tive essa sensação assistindo, não. Eu tava, sei lá, só sofrendo e querendo que o sofrimento acabasse. Então.
É, mas isso é foda. Não, e é sacanagem porque são bichinhos fofinhos sofrendo, que é muito pior, né, cara? É muito pior do que você ver gente morrendo. Gente morrendo, ok, cara. A gente vê todo dia.
Todo dia morre,
é, né? Gente morrendo no cinema. É, cara.
Não, eu tava falando com o Studat, né? E o Studat falou, tipo, ah, mas porra, é tudo, é digital, é tudo de mentira e tal. Eu falei, cara, você acabou de provar que você é um daqueles malucos que estupra robô no Westworld, sabe?
Caralho. Caralho. É assim
mas
fala com os amigos, inclusive.
Mas eu achei até achei até pior isso, cara.
Estupra robô.
De ser digital, porque ele tem expressão, a expressão fica potencializa. Tipo aquelas carinhas de medo do Rocket. Tipo, porra, é muito pior, cara. Ele ser digitalzinho.
O Ivo chorou. Eu dei uma choradinha, viu a lágrima amanhã, né? Aquela hora do geral morrendo.
Eu não chorei porque não tem cachorro. Mas ela não sofre, ela tá de boa. Eu tô falando que.
Já o cara chama ela de cara.
É, ela sofreu muito na reentrada, né? Que ela foi queimada viva, né? Na atmosfera, né?
Caralho,
bicho. Ali é só o fantasma dela, na verdade.
É. Ela reviveu.
Mesmo porque não teria como um cachorro dos anos 60 tá vivo até hoje. Não sei se vocês sabem, né?
Sabe? Meu cachorro vai ser pra sempre, réu.
Adiação Costa.
Ele tá numa fazenda, né, André? Os cachorros todos, né? Eles foram pra uma fazenda. Sim, esse
quando eles ficam velhinhos, eles ficam descansando na fazenda. Tá todo sempre.
O nome do filme é Todos os Cães Vão pro Céu, né? Não é um negócio desse? Do desenho.
Mas se você pegar dos anos 60 pra cá e dividir por 7, vai dar um número razoável. Então, engenharia reversa, acho que estaria tranquilo lá pra ver também.
Mas é um filme divertido, é divertido.
É, eu gostei bastante.
Podendo evitar é melhor.
Melhor que o 8, por exemplo.
Não, nem a pau. Você tá errado, Léo.
O 2 tem aquela questão paterna, né? Que todo mundo que tem problema, assim, com as questões paternas, amou esse filme, assim, né, cara?
Não sabia dela.
É, que tem o lance lá do Yondu morrendo, né, tal, aquela relação dele com o Peter Quill e tal.
Quando a mãe se separa do padrasto maneiro, né? Tipo, aí o cara, porra, já perdi o pai, agora tô perdendo o segundo pai, que era legal e tal. Era duro, mas era legal, é muito.
Tipo, ele me batia, mas ele me amava. É, né?
Mas ele me amava, ele me levava pra pescar, apesar dele.
Ele deve ser um pai
abusivo. Ele bebia, ele era ruim, né?
O me tocou como aí, mano.
Uma coisa, inclusive, que eu gostei do filme é que não forçam o relacionamento da Gamora de volta. Tipo, cara, a Gamora morreu. Essa é outra.
Mas no final ela fica toda...
Se tivesse mais meia hora de filme, ela dava uma bitoquinha nele, mano.
É.
Já tava verde, eu ia ter que amadurecer. Gente, eu vou ter que desligar que tá começando a ficar perigoso aqui no resto do...
Obrigado, gente.
Eu estou vendo tudo. Beijo
a
todos vocês.
Ei!
Saudades,
Zé.
Beijo, Caruso. Tchau, Mari.
O Léo ficou antigo aqui, então. É isso mesmo?
É, o Léo ficou.
Isso
não tem, né?
Isso são horas?
Pai, eu sou seu pai, não é Léo Finocchi pra você, não.
Isso são horas, papai?
Só hora que eu quiser. Tá rolando, eu posso entrar. Não é assim que funciona?
O quê?
O Eric não tá aí, não?
O Eric já vazou. Eric foi esperto e já vazou.
Foi dormir.
Antes ai, que o ficasse mais paposo, né?
É bom que você chegou bem na hora do jabá, Léo. Bem na hora que a gente ia fazer o jabá do seu visita, você tá aí. Agora você mesmo pode fazer.
Puta, é verdade.
Ah, não, faz você aí, pô. Você é o pai de todo mundo aí, menos do Camilo, que do Camilo eu sou o pai. É, pode fazer você aí, manda seus filhos comprar.
Tchau, Dé, até mais.
Tchau, juízo. Já chegou 50% meu projeto no Catarse, catarse.me/visita_impresso, o melhor quadrinho que vocês vão comprar na vida. Apenas R$15 mais R$6 de frete. Dá só R$21.
Pro Brasil inteiro, dura. Pro Brasil inteiro esse frete.
R$20 é menos de 2 litrões, gente. Pensa nisso.
Então é isso aí, ó. catarse.me/visita_impresso. É a HQ que o Léo Finocchi lançou. Foi quando? 2019?
20? 2020, lá no início do Covid. Não. Foi digital só, mas agora o Balão Editorial vai fazer a versão impressa.
Uma versão impressa.
Vai ter extras. Eu já entreguei as duas páginas extras aí pra Balão. Então a parada já tá engatilhada lá, o quadrinho. Só esperando o dinheiro para imprimir e mandar para as pessoas mais lindas desse meu Brasil que apoiam o quadrinho. Quem não apoia é feio, porra.
Então é isso, acessem lá, catarse.me/visita_impresso. Apoio para o Delfinoc. Quero ver se falta quanto tempo? 30
dias? 25 dias.
Eu quero ver se semana que vem eu faço uma promotion no Twitter, do tipo, quem apoiar e mandar o
comprovante,
pode pedir para eu fazer uma montagem de um personagem que você goste e com o ator. Fala, eu quero um personagem tal, como se fosse o ator tal. E aí eu vou fazer isso, ela.
Uma cross-produção com o Hell Universe, cara, maneiro.
Se fizer uma promoção e quem apoiar com falta R$2.500, R$2.500, você manda uma foto sua pra ele, maluco. Eu vou ficar milionário, mano.
Mas nem tem apoio de R$500, cara. Só tem de 40.
Não, você tem um apoio lá, você apoia quanto você quiser.
Ah, tá. Lá. Tem? Eu vou mandar uma foto.
Apoie, porque eu não sei, eu não montei esse Catarse. Isso daí foi tudo o Balão Editorial.
Eu vou mandar a foto da minha manjoula.
É um pedaço seu. A pessoa que der 2.500 pra ver uma foto sua, ela merece ver a sua manjoula também.
Vou mandar uma foto bem bonita. Da chapeloca.
Caralho.
Então é isso. Semana que vem tem promoção aí do Hell Universe com a visita do Léo Finocchi.
Com a chapelota do Hell.
E foda-se.
A visita é o nome do. Não é que você vai receber uma visita do Léo Finocchi. Importante, né? Não é porque ninguém quer, né?
Como assim? André? Você não quer que eu bata na sua porta aí meia-noite? Meia-noite 20 de quinta-feira?
Meia-noite eu te conto, né? Como seria aquele meme do esqueleto que eu acho.
Então é isso. Só lembrando as pessoas que eu retomei o Hell Universe lá no Instagram. Apesar de não ter atualizado nada, né, já há algumas semanas. Mas vocês podem procurar lá o Evil Hell MDM ou até pelo próprio nome Hell Universe. Vocês vão ver lá os cartazinhos de filmes que não existem no nosso universo, mas existem no multiverso.
No coração.
Diga, Léo.
Não, eu falei que existem, esses cartazes existem atrás de você.
Sim. Lojinha, algum recado?
Sim, semana que vem, começando no dia. Deixa eu confirmar a data aqui certinho. Dá 2 segundinhos. Aqui. Mas Sonhos de Guerra, Sonhos em Guerra, o meu penúltimo livro vai estar de graça. Tô preparando umas coisas aqui, percebi que ele podia colocar de graça agora, então ele vai estar de graça na semana que vem. E é isso. Tô continuando, acessa lá o Jornada Verso, eu tô fazendo vídeos que Léo Finocchi curte todos agora.
Agora
não tem aprendeu como faz?
Jornada Verso que eu não vou curtir mais.
Não tem isso mesmo.
Se reclamar de novo, aí eu mando foto da manjola do réu.
Ah, vá lá.
Ele vai reclamar, hein?
Vá lá que eu tô continuando a fazer diário de escrita. Não sei se alguém ouve o diário de escrita, mas eu tô fazendo.
Vocês sabem o que significa, né? Que significa que o Léo já tem uma foto da minha manjola. Se ele tá falando que ele vai mandar pra vocês.
Ah, todo mundo assumiu mandou... isso aí.
Ele porra, me... mas ele mandou isso tem tempo já, mané.
Sim, eu mando, eu mantenho ele atualizado, o arquivo dele atualizado.
Pra ele medir se tem variância de tamanho.
Não, tá, pô, você vai ficando velho e vai encolhendo, né? Você não sabe disso.
Não, vai aumentando. Principalmente mole.
Vai ficando pelancudo.
É a gravidade, é igual a orelha de velho.
Por isso que o personagem era chamado de Papai Sacudo, né?
Aquela porra daquele, como é que é o nome? Que tinha os caras fazendo bosta lá no MTV.
O Hermes Renato?
Não, os gringos lá, Jackass, que eles fazem, ah, tá, fazem aquele velho, bota o velho com...
Ah, sim,
sim. Do lado, saindo da bermuda, mano.
Olha que essa merda é o Spike Jonze que fazia, né, cara? Que é o diretor do Quero Ser John Malkovich. Que ele era o diretor de Jackass também, né?
É mesmo? Não sei se você... Eu nunca saber.
Sim. Ele era desse meio do skate também, apesar, por isso que ele é meio perturbado desse jeito.
Quem não é perturbado?
É, Camilo, algum jabá?
Sim, tem um jabazinho. Não, assim, na verdade é um projeto que vai... Eu vou falar para as pessoas me seguirem no... Mais uma vez, me seguirem no Instagram, @camilo.solano, e também no meu canal do YouTube, que logo mais aí, não sei quando, vai ter um projetinho novo aí com uma pessoa aqui muito especial... Que está nesse podcast aqui. E não posso falar mais nada. É o Léo Finock.
Ah, que bom. Me acha especial. Tô emocionado aqui. Eu tô chorando.
É especial pra você, eu tô falando. Não pra mim, né, cara?
Ah, tá. Entendi. Enganei. Eu me enganei.
E vocês podem ir lá no perfil do Camilo verificar se ele tá realmente ficando careca como o Eric Peleas.
É, como o arrombado do Eric Peleza deixou mencionado aí. É verdade. É. Isso se chama corte de cabelo, cara. Corte de cabelo pós-jovem, tio.
Cara, o cabelo, ele tá careca mesmo.
Sim, me encontrou quadrinho... quando? Que
você... Diários da Finasterida, cara.
O que foi, Máximos?
Não, assim, um quadrinho Diários da Finasterida, eu acho que faria sucesso.
É uma boa mesmo, cara. Fica a dica aí, vamos anotar. Vou deixar anotado aqui.
Vamos ler os comentários. Ah, a gente não pediu. Ah, que pena. Ah, vai ter leitura.
Poxa,
lê as estatísticas aí, mãe.
Não vou ler também.
Vou jogar um conectar pro Surubão.
Eu entrei aqui no perfil do Melhores do Mundo e foi lá nas mentions. Aí tem um cara aqui, ó. O Arnaldo, ele fala assim: eu tinha me lembrado da pergunta, mas não pediram nada hoje. E eu esqueci de novo. Espero que tenham lembrado de gravar algo pra gente. Trabalho no judiciário, preciso do MDM para rir um pouco. E passar menos raiva com as coisas. Menos
que susto! Tipo, você queria falar, trabalho no judiciário, então é melhor que vocês.
É, eu vou processar. Gravar. Então,
o oficial de justiça vai visitar, né?
Mas realmente a gente quase esqueceu do podcast dessa semana. Foi gravado aqui nas últimas horas. O Rafael Tavares falou aqui, ó, o MDM adiantou a pauta Porchat em uma semana. A gente falou sobre isso na semana passada?
Eu ainda tô ouvindo, então não sei.
Eu não ouvi ainda.
Porchat?
Sobre piada, sobre essa questão de
limite do humor.
É, de censura, de criminalização, de piada. Cara, que não é piada.
Eu volto a
dizer. Essa galera assim, tá muito chata.
Eu volto a dizer que o Porchat é muito burro, cara. Porque assim, ele conseguiu chamar atenção pra ele num assunto que não era dele.
Ele conseguiu ser mais odiado que o Léo Lins.
Que o Léo Lins.
Porque do Léo Lins ninguém espera nada, né?
É, não. Na verdade já espera, né? Que ele faça piada escrota mesmo, né? Piada, né? Agora o Porchat realmente, né? É.
Não, mas agora ele fez um tweet falando que ele aprendeu muito esses dias. Mas e aí, pessoal? E se ele aprendeu mesmo? Vocês são punitivistas, assim? Tipo assim, nunca mais levarei Porchat a sério.
Não, o Porchat até que não, mas tipo assim, bolsonarista é assim. Bolsonarista eu não perdoo.
Uhum.
Top lateral. É, eu nunca levei ele a sério mesmo, então. Não gosto de comediante. Posso falar isso agora que Caruso já saiu. Que
Caruso saiu. Né? O mundo estaria melhor sem, né?
Sem comediantes ou sem o Caruso, Máximo?
Sem comediantes. Incluindo o Caruso. Não, sacanagem. Caruso mora no meu coração. Acabou com muito legal.
O ZZ é Endrick campeão. Pô, assim, eu agradeço o Melhores do Mundo por ter me apresentado o dossiê Marcos Seixas.
É Marcos, não. É Marcos
Seixas. Apresentamos do jeito MDM, porque ele não sabe nem o nome do cara, né?
Aí, ó, próxima semana quero ler comentários do arroba dossiê Marcos Seixas.
Ah, tá aqui, ó. O cara fala aqui, ó. Nos últimos minutos de podcast, os MDMs falam sobre comediantes que não gostam muito e citam o Fábio Porchat. É, pelo visto, a maldição do MDM continua forte. Eu nem lembro disso.
Isso, é. A gente deve ter falado uma porrada de comediante muito rápido, né, cara? Como...
É.
Você não lembra que a gente começou falando do Arsenio Hall, do Ed Murphy, talvez tenha sido nessa hora.
Arsenio Hall, que estava em Um Príncipe em Nova York.
É, Um Príncipe em Nova York, e tem o Ed Murphy.
Também.
Ed Murphy não, fez A Creche do Papai.
Porra, A Creche do Papai tem aquele humorista... É o Menino Alto que tá na Creche do Papai lá?
Menino Alto? Porra!
É, aquele que fez True Detective temporada 2.
O Homem do Menino Alto.
Caralho, é que o nome dele me escapou totalmente. O Psicose Remake do Gasvão.
Vince Vaughn.
Vince Vaughn, não, né?
Menino Alto.
Ele é alto pra caralho, né? É o que vem na cabeça.
Cara, o Vince Vaughn é um cara que é muito estranho. Esses dias eu vi um filme que ele tava assim, tipo, ele careca, badass, fazendo um filme de que ele era lutador na cadeia. Foi, cara. É um cara que simplesmente tá perdido, né? O coach de carreira dele é um cara, né?
Pois é. Tipo assim, ele não achou a voz dele, saca? E sabe o que é pior? Ele parece o Vincent D'Onofrio, né? Agora, principalmente agora.
Assim, é, tá meio paludinho, né?
É. Ele tem que ser o rei do crime. Cara, ele seria um bom rei do crime se bobear, cara. É. Mas ia ficar muito parecido com o Vincent D'Onofrio.
Sim, sim.
Ah, mas aí é o rei do crime, né? Tipo, então, beleza.
É, parecer contra o rei do crime faz sentido, né?
Quando você falou Menino Alto, eu imaginei aqueles moleque do BoJack Horseman, de fingindo que era adulto. Que era
Vincent adulto,
né? É, exato. Só que só um moleque esticadão mesmo, sabe? Com a carinha de criança e é tipo...
Sim.
Corpo de alien esticado, sabe? Menino Alto.
Menino Alto, pode ser um personagem que fica aí, eu quero meus royalties tu usar um dia.
O André Lasso falou que a parte do FGTS foi tão boa que rolou uma música, aí tem aqui eles fizeram o rap do FGTS do Léo Batista, que eu não escutei.
Ah, eu escutei. Mas parabéns pelo esforço. Deve estar muito bom.
Continue sempre assim, né?
Sim,
que
sim.
Um dia vai fazer músicas boas.
Nossa, gostaria, cara. Inclusive, de... Ó, André, lá, você pode até criar aí um perfil, tem o Corsa MDM, você podia fazer, tipo assim, músicas do MDM, e todo episódio você pegar um trecho e fazer uma música dessa. Hein? Vai ser sucesso.
A gente deixa.
Você vai chegar aí no milhão de seguidores, com certeza.
Porra, vai pro Big Brother 28 aí, sei lá qual o número que tá agora, que eu não acompanho mais.
O Murilo Ferraz deu um RT aqui de um lugar que tá assim. Esse lugar que vende mochila de criança e bichinho de pelúcia. Opa, tá assim,
Satanás!
Precisa-se de funcionário. Precisa-se de funcionário que entenda de anime. Pra vender as mochilas, tá, né? Do One Piece, né? Do Naruto.
Sim, sim. Tem que entender, tem que saber o que comprar, o que não comprar, né?
É, porque geralmente o pai também não sabe porra nenhuma, né, cara? Então, é a pior coisa que tem, é quando o pai vai comprar sem o filho junto, assim, né? E aí ele tá tentando descrever a porra do negócio, e o atendente também não entende nada, aí fudeu.
O pai, cara, vai chegar lá e o boneco tem um olho grande. Cabelo
preto. Sabe o que é pior? Se for a mochila do Naruto, o pai vai saber, porque o pai via Naruto também, porque Naruto já tem mais de 20 anos, né? Mas o, sei lá, esses Demon Slayer, essas coisas que a juventude curte, aí que é mais complicado. Ah,
Demon Slayer, se o pai gostava de Naruto, ele é obrigado a gostar muito de Demon Slayer, que é mil vezes melhor que Naruto, né, pô? Pelo amor de Deus. Mas
ele não assiste, né? Porque ele é adulto, adulto não vai assistir desenho de criança.
Ah, desculpa.
É desenho pra criança, que o filho dele gosta. Exato.
O cara que mandou um, então respire daqui, porque o James Gunn tweetou aqui falando que ele acha o run do Alan Moore dos Wildcats muito subestimado, e aí a galera já tá louca aqui dizendo que ele vai fazer filme dos Wildcats. É foda que ele, caralho, não pode postar nada, né? Qualquer coisa que ele poste agora, a galera fala que vai sair um filme, né?
Se eu fosse ele, ia postar mil coisas por dia. Ia contratar alguém pra ficar postando de vários quadrinhos o dia inteiro. Pra galera ficar maluca.
O Guinho falou aqui, o Maximus e o Ivo Kleber falando sobre o escândalo dos Black Sox, e eu esperando que um dos dois citasse o filme Campo dos Sonhos. Um dos jogadores envolvidos é retratado no filme pelo Ray Liotta. Aí eu já respondi rapidamente. Ray Liotta, que estava em Fuga de Absalom.
Ele tá precisando muito de um Kodai The Star, cara.
Pô, se jogar durante a tarde, eu vou achar maneiro, hein?
Pô, é só chamar.
Ah. Eu também tô de boa à tarde. Aliás, se eu soubesse, se vocês pudessem à tarde, a gente até parava de gravar assim no meio da madrugada.
Poder, porque... eu posso? Não sei, mas dá seu jeito.
Porque esses filhos da puta sempre ficam reclamando, né, cara? Do tipo, porra, gravar aqui vai até muito tarde, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas ninguém... Se você marca mais cedo, então vamos gravar às 9. Ah, 9 não posso. Ah, 9 não dá. Ah, não sei o quê.
Mesmo se for às 3 da tarde, a galera vai falar que não dá.
É, tudo cambá de filha da puta.
Meus amigos, porra.
Não tem amigos. Não tem. Deixa eu ver o que mais. Opa, alguém tá dormindo aí.
Deram uma roncadinha.
Fui eu zoando, que tava demorando ali o outro comentário.
Ah, claro que sim.
Pô, quem dera que eu dormisse tão rápido assim, cara. Eu
tava brincando, né? É. Léo Lins falou isso também.
É, caralho. Pegou pesado, mano.
Era só uma brincadeira, mas, gente.
Pegou pesado demais.
O Lorenzo Beck falou que quando ele era criança ele tinha medo da zebrinha do Fantástico.
Nossa, eu tinha um ódio da voz dela, mas medo não.
Aquela vozinha estridente, né? Fininha.
É, cara. Mas ela ainda melhor, pensando agora, ela é melhor do que aqueles cavalinhos que tem.
Cara, então, os cavalinhos eu acho legal. Eu acho o paia, aquele, o sotaquezinho forçado de cada cavalinho. Aí eu acho uma merda, assim, sabe? Mas, tipo assim, a dinâmica dos cavalinhos, de um tirando sarro do outro, aquelas paradinhas de fazer a linha lá, de o cavalinho que tá no rebaixamento andando devagarinho, os que estão lá na frente correndo rápido, assim, isso eu acho legal. Mas o sotaque me pega, realmente. O sotaque me lembra, sei lá, esse sotaque de peça de escola fundamental, assim.
De novela da Globo, quando não é carioca, qualquer outro sotaque fica...
aquele sotaque de festa junina, não tem, de teatrinho de festa junina?
Genérico, zoado. Tá, eu só me irrito com o de cavalo, eu odeio ele.
Stephanie Wolf, você sabe o que é isso, né? Stephanie Wolf, que é o lobo da Stephanie. Ele fala, terminando de escutar o novo MDM e às 4 horas 41 minutos e 28 segundos tem alguém dando ré em uma Scania. Acho que tava naquele pi, pi, pi.
Que merda.
Deixa eu ver. Eu acho que era isso, né, cara? Eu li aqui as notificações do MDM. Já que a gente não fez pedido de de comentários. E é isso, né? Vocês querem falar sobre mais alguma coisa?
Eu, por mim, a gente grava um Conecta Stars agora pro Surubão. Quando eu tô... Se tiver quórum.
Eu até jogo, mas tem que ver se os outros pau no cu aí vão querer jogar.
Precisa de só um. O outro a gente não precisa, não.
Então vai ser o Matheus. Eu vou dormir.
O Lojinho deve tá dormindo já.
Não tá de férias?
Tá de férias, mas ele fica jogando Zelda. Ele não tá ouvindo. Se ele tá
Zelda lá.
Você pode xingar ele aí que ele não vai ouvir.
Seu filho da puta.
Lojinho otário, pau no cu.
Eu tô vendo aqui um vídeo do Gringo Dictionary.
Cheira rola do caralho.
Cheira com a laringe.
Caralho. É o nome escrito todo errado, cara. Aí tem um camelo que tá escrito Camilo. Merda. Vacalo. Vacalo chirudo. Trig. Carroxo. Goleira. Camaço. De fara. Lata. Caraca, eu nem consegui ler lagartix. Paraguai.
Tem golira?
É clássico, né?
Esse é. É. Velho esse. Só viu Singo. Agora? Porra.
Aranha. Não, mas tem uns que eu nunca vi. O golira já. Mas, porra. É. Caralho, que porra é essa? Pareceu. Manha. Caramão. Carajé. Hipotótomo. Caralho. Excelente. É até mais difícil falar assim. Como é que a pessoa consegue fazer isso?
Ah, teve também a outra polêmica aí, né, cara? Teve a polêmica aí no Twitter do que você não deve namorar desempregados.
Deve mesmo não. Desempregado tem que só ser triste. Isso é muito filho da puta, né, cara?
Mas tipo assim, que tipo de desempregado ela tá falando? Ela tá falando do estatístico ou do o informal, por exemplo? É só CLT? Você tem que pedir pra ver a carteira de trabalho do cara.
Não, acho que ela tá falando do desocupado.
Tipo, que faz cara, nada, que quer ficar na alma.
Ele nem entra na estatística de desempregado, né? Porque desempregado é quem tá procurando emprego e não consegue.
Não, tem um nome tem um nome pra isso, que o cara parou de procurar emprego. Eles têm um nome pra isso também.
É folgado.
Mas não existe, você sabe que não existe isso, né? Uma pessoa que para de procurar emprego, provavelmente ela morreu, né?
Não, mas ela vive de bico, ela não...
É, vive de...
Tipo assim, é cunhado de alguém sempre. Mas sempre tem um cunhado
não vive nem de bico, vive de aba. É o maior beiro do caralho, sai da minha aba, sai pra lá.
Ah, sabe? Mas então vocês estão concordando com ela, é isso?
Não é disso.
Não é isso que eu tô fazendo. Eu estou explicando a ontologia do que ela estava falando.
É, mas eu só vi um tweet dela, na verdade. Ela fala simplesmente desempregada. Esse contexto que vocês estão dando, ela explicou depois ou vocês estão...
Inventando? Não, a gente tá falando de outra coisa, não tá nem mais falando do tweet dela, na verdade. Ah. Mas assim, o tweet dela é sobre, tipo assim, pessoas que pedem pra você pagar coisas, não era isso? Eu não ouço o podcast dela pra ter certeza, né?
O do Não Viabilize? Não, é tipo assim, o cara vai namorar a mulher, várias histórias que ela conta disso, inclusive. E aí a mulher paga a faculdade do cara, paga, o cara quer, sei lá... Pô, meu, eu queria ter uma hamburgueria, uma cervejaria. Aí a mulher paga, tipo, pro cara ter uma cervejaria, sabe? Uma hamburgueria, paga, aluga lugar, paga gente pra trabalhar lá, e o cara fica só de chefe lá, meu. Tipo,
mas o conselho não tem que ser, não namore desempregado, não seja otário.
Tem duas coisas diferentes aí. Tem, tipo assim, pessoas que querem fazer isso e tem aquele lance do relacionamento abusivo, né? Que é o cara que meio que chantageia para fazer ela pagar as coisas para ele, né?
Toda a história de namoro.
Mas nenhum desses dois tem a ver com desemprego. Isso não quer
exatamente
dizer.
Não, mas o cara nunca tá empregado nessas histórias, sacou? Ele nunca tá empregado. A mulher começa a sair com ele, gosta dele, quando sei o que, daqui a pouco o cara tocou na casa da mulher, vive na aba lá jogando o dia inteiro e ela paga tudo, entendeu? São vários exemplos diferentes. O cara é sempre desempregado. É tipo, ou o cara fica lá encostado, ou o cara isenta dela ficar gastando dinheiro com coisas que não dá certo, que ele não tem, ou então, pô, ele fala que tá fazendo faculdade, mas pega o dinheiro pra pagar a mensalidade.
É, hoje, aí, metade do MDM se encaixa nisso que você tá descrevendo aí, né? Você sabe, né?
Cara, mas pior que eu lembro uns anos atrás que eu conheci um namorado de uma aluna de mestrado que o cara se apresentou como apostador profissional. Em 2022, assim, recém.
Eu tenho um amigo que virou jogador de pôquer profissional, mas só joga online. Só. É profissional, ele que diz, né, cara? Tipo assim, ele hoje. O principal meio dele é justamente esse, é jogar poker online.
Então, mas eu conheço que viajou pra Europa, tal, fez mochilão, cacete, só com dinheiro de poker online.
Aí, boa. Então é isso, gente. Usem aí, pegue seu dinheiro e entre nesses sites aí de poker.
Da sua namorada, da sua mãe, do seu pai, caralho.
E o que você ganhar no poker, jogue na Brasino.
Entra lá na
Brasino, bota no poker.
Entra lá na Blaze, vai lá no joguinho do Plinko e você ganha R$6.000, assim. Todo vídeo que eu vejo promoção disso aí, os caras jogando, eles ganham. Nunca vi ninguém perder, nenhum influencer.
Sempre crava R$6.000?
Sim, os caras ganham, tipo, o cara. Mas ele aposta, tipo, R$2.000, ele apostou. R$2.000. E aí.
Eu ia ganhar R$7.000, mano.
Aí ele apertou os botãozinhos lá, veio 3 diamantezinhos e aí ele ganhou R$6.000. É isso aí.
Olha aí, rapaz.
E é assim, que nem é isso.
Bicho, uma parada que me incomoda muito são as propagandas de jogo. Só que, tipo assim, é o jogo que na propaganda é o cara mais burro do mundo tá jogando.
Sempre. Sim. Né? Sim, sim.
Caralho,
deixa. Mas você sabe que isso é pra deixar você com raiva, pra você ir lá baixar o joguinho e mostrar pro cara como que faz, entende?
Se mas esse funciona, burro sabe jogar, eu jogo também.
Eu acho que funciona, cara. Porque várias vezes eu esperando passar o tempo pra você avançar a propaganda e me dava raiva. E aí eu. Tipo, você praticamente clica onde deveria ser. É aqui, filho da puta. Aqui, ó, aqui! E aí eu acho que daria certo. O problema é que quando você baixa o joguinho não tem nada a ver com aquilo que tava mostrando na sua tela ali, né? Aí que é esse que é o problema, na verdade.
É, não fosse o suficiente, né?
É, já baixou, já instalou, né, o malware no seu celular, ele já tá com seus dados, e é isso que ele precisava. Agora você pode deletar o jogo, que pra ele tá tranquilo.
Pois é, porque eu fico pensando assim, já pensou ter um dia uma propaganda do jogo que pareça legal? Só legal? Ia ser muito louco, né?
Tipo... E que o jogo fosse exatamente aquilo, né, cara? Quando você baixa, né?
Que o cara que tá jogando o jogo na propaganda joga direito, ia ser muito louco, né?
Cara, outra coisa que eu fico grilado é quando eu entro no Facebook e aí tem aquele... Já viu aqueles caça-níquel dos Estados Unidos que, tipo, tem uma torre de moeda e aí tem uma plataforma que fica indo pra frente, pra trás, e aí vão caindo as moedas.
Você vai empurrando, assim.
E vai empurrando. E aí você para naquele vídeo e fica esperando. Só que o vídeo sempre acaba sem mostrar a torre caindo. Você já viu isso?
Sim. É tipo reality do Netflix isso, né?
Você fica 6-7 minutos assistindo o vídeo, esperando, e aí não cai a torre, assim. Aí por isso que eu já adianto o vídeo agora, pra saber se a torre vai cair ou não. E o que eu acho puto é que eles... Cara, é um mestre da engenharia aquele cara, porque quando a torre cai, ela sempre cai pra trás, você já viu isso, André? Tipo, não. As moedas da frente caem, né, as moedinhas da frente ali, né, daquela primeira fileira dela, caem lá pra baixo, né, que você vai conseguir resgatar, mas o corpo todo da torre cai pra trás, na direção da plataforma, entende? Aí fica mais moedas em cima da plataforma. Eu fiquei, cara, mas como que esses caras conseguem fazer isso, cara? Engenheiros, cara. Certeza que Las Vegas contrata os melhores engenheiros do MIT pra fazer projetos de torres de moedas dentro dos caça-níqueis. Tenho certeza, cara, que eles fazem isso.
Assim, pra fazer mal, meu amigo, se gasta todo o dinheiro necessário, né?
A Jovem Pan está nos trending tops. Vamos ver o que aconteceu. Foi a Antônia Fontenelle que humilhou uma influencer. Pobre, irmã Mônica.
É, que ela votou no Lula.
Falou que ela
não tem carro, que ela não.
É que ela é uma pobre miserável, que nem carro deve ter, simplesmente que a mulher postou um vídeo.
Mas isso já não tem uns dias?
Comemorando que a gasolina baixou.
Isso não tem uns 2 dias já, não?
Mas é porque agora o Felipe Neto falou que cede todo o aparato jurídico dele pra irmã Mônica processar Antônia Fontenelle. Antônia Fontenelle, que agora é comentarista de Jovem Pan. Olha só, hein? Quem diria?
Né?
Ela tinha um programa de entrevistas dela, né, cara? Então.
Pô. Sim, sim.
Não sei por que eu sei disso.
Eu vou assumir que eu não ronquei.
Ah, eu sabia que era ele.
Caralho, bicho.
Ô, moleque, a gente tava te esperando pra jogar Connect the Stars.
O Léo ainda tentou ainda salvar, dizer, não, fui eu que ronquei aqui, pô, tal.
Ele te ama muito, ó, bicho. Parabéns.
É porque agora eu dou like em todos os jornais da
Vida lá, mano. É verdade.
Só com a piscada bizarra que ele dá no meio dos vídeos.
Como assim?
Tem um frame parado, aquela piscada lá que eu mandei. Você tá piscando 50 segundos seguidos, você fica com o olho fechado. Mas é uma piscada, meio aberta. É uma parada muito bizarra, você tem que ver.
Eu não tenho jeito com a câmera, eu tô aprendendo.
Depois lojinha tá botando um botox aí, ninguém sabe por quê, né?
Mas não é jeito com a câmera, não, cara. A câmera é só você deixar parada lá, é só não piscar.
Ou piscar cara, direito, o filme do Scorsese que a Dé tava falando, olha só, tem o Leonardo DiCaprio, né? Agora vai ter o Robert De Niro. O Brendan Fraser vai estar agora o Brendan Fraser tá né? Tá nadando.
Tá bombando.
Mas com ou sem roupa de gordo?
E o Jesse Plemons, que é o Matt Damon nazista.
Ah, tá.
Tipo, grande. Porra, ele fechou ali todas as gerações, né? Que tem o De Niro, né? Que é o da velha guarda. Tem o Brendan Fraser, né? Que era a estrela de ascensão dos anos 80. Tem o Leonardo DiCaprio, né? Que era o jovem dos anos 90. E o Jesse Plemons, que é a revelação aí dos anos 2000, né? Olha aí o Scorsese, safadinho, viu? Esse Scorsese.
Olha aí, rapaz. Profissa.
Mas quase todo mundo já trabalhou com ele, né? Menos o Brendan Fraser, eu acho.
Eu acho que
trabalhou com ele, não.
O Brandon Fraser, o George da Floresta não é do Scorsese?
É? Nossa, tá
doido. Tô zoando.
Como é que é o nome?
Homem da Califórnia.
É,
da Califórnia. O Homem da Califórnia, o que eu acho mais maneiro é o
Pauly Shore, tá nesse.
O Mosca sai fora daqui. Caraca, eu ria tanto dessa bosta quando era.
Eu animado. Odeio.
Mais uma vez, Pauly Shore no MDM, né?
E pior que eu tenho um cartaz do Hell Universe pra soltar que ele tá no cartaz. Vou ver se eu solto aí próxima semana. Deixa eu ver quem mais que temos aqui. Michelle Yeoh. O que aconteceu com ela? Morreu ou não? Não é possível.
Não.
Não sei o que aconteceu. É foda isso, tipo, tem uma pessoa que tá no Trend Topics, aí você clica pra ver o que é, aí todos os tweets que estão ali estão assim, por que que ela tá no Trend Topics? Ei, por que que ela tá? O que aconteceu com ela? E não sei o que.
Aqui tem Coldplay.
A pessoa, em vez de jogar no Google, né, cara?
Não, eu tenho que perguntar da ChatGPT agora, pô. Se a gente sabe saber as coisas.
Mas o ChatGPT mente, pô.
Não, então, esse por enquanto, mas agora as novas pesquisam na internet e usam isso pra te responder. Acho que a 4 já faz isso no...
Mas a internet é tudo verdade, né? Então, tranquilo.
Não, pois é, ela pesquisa vários na internet e tal. E funciona de uma forma meio assustadora.
Outra coisa que eu não entendi foi que soltaram um vídeo que mostra... A Bella Ramsey, numa entrevista, aí ela abrindo uma garrafa de água com uma mão só e bebendo um gole, depois fechando a garrafa. Tipo, com a mesma mão que ela tá segurando, ela tira a tampa, bebe e depois coloca a tampa de novo. E aí todo mundo ficou falando. Eu não sei se tem alguma gíria sexual, mas ficou todo mundo assim, falando, nossa, olha só, meu Deus, que incrível, olha, ela está me provocando, fazendo isso, blá, 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 blá. Eu não sei se tem algum sentido.
Sei lá, tipo, ela é habilidosa com as mãos, alguma coisa assim.
Eu não sei se tem isso, sabe? Se, não entendi a parada.
Tara da parada, né?
É.
Quem é Bella Ramsey?
Do Last of Us.
Ah, tá. A menina Mormont.
É. Pô, e ela já tá com 19 anos, né, cara? E continua com cara de que tem 13, né?
Caralho, ela tem 19 anos.
Tem.
Oh, coitada.
Eu acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa aí, Léo?
Eu tô com sono.
Percebemos.
Você é muito perspicaz.
Então é isso. Vambora, né?
É bom, guys.
Até semana que vem com mais um podcast MDM.
E se quiserem gravar o Neck the Stars amanhã de tarde, me chamem.
Beleza. Vamos chamar. Vamos marcar.
Vamos marcar.
Bora.
Falou.
Valeu. Tchau.
Tchau, galera. Tchau.
Coisona! Coisona! Com DJ Mustang!